Federal da Terceira Região. Cumprimento meus eminentes pares, desembargadora federal Renata Lotufo, desembargadora federal convocada doutora Silvia Figueiredo, desembargador federal convocado doutor Fábio Musel. Cumprimento o eminente procurador regional da República, doutor José Roberto Pimenta Oliveira. Cumprimento todos os advogados e advogadas presentes a esta sessão por videoconferência e cumprimento todos os nossos servidores do Tribunal, da Secretaria dos Gabinetes, na pessoa da doutora Micaela Fabiana Mota Garcia, nossa diretora da subsecretaria. Pois vamos, colegas, iniciar a sessão pelos pedidos de preferência. É uma sessão que não deve ser tão demorada. Temos alguns resultados favoráveis nos pedidos de sustentação. Quero somente aqui explicar aos advogados mais novos que a turma é composta de 4 membros, mas decide cada processo com 3 de seus membros, o relator e os 2 que lhe seguem na antiguidade, voltando ao mais antigo quando chegamos no final da lista, não é? No mais novo. E a lista de antiguidade desta sessão, ela é a seguinte: eu, Paulo Fontes, o mais antigo, em seguida a eminente desembargadora Renata Lotufo, em terceiro lugar a desembargadora convocada Silvia Figueiredo e o mais novo da sessão, na ordem de votação, o doutor Fábio Musel, desembargador convocado. Desembargadora Silvia Figueiredo está substituindo no gabinete da desembargadora Luiz e Filgueiras, que se encontra em licença, no gozo de licença legal de afastamento por direção de entidade associativa, e o doutor Fábio Musel substitui hoje no gabinete do eminente desembargador Ali Maslon, que está também legalmente afastado. Então, nós temos essa configuração para a nossa sessão. Vou começar com os pedidos de preferência e depois passamos às sustentações, verificando esses casos em que se vislumbra aqui pelo sistema um resultado favorável a quem está pleiteando a sustentação. A doutora Micaela me alerta aqui que a doutora Silvia está em outra sessão de julgamento, apresentando um voto vista. É verdade, doutora Micaela, ela havia me dito e eu não me certifiquei aqui se havia no vídeo. Achei que ela estava presente e me esqueci desse detalhe, mas não tem problema, nós não vamos julgar por enquanto nenhum feito de que ela participe. Vamos seguindo nas preferências e adiantando os resultados enquanto aguardamos a colega voltar. Ela está apresentando um voto vista numa outra turma. Nesse início de tarde, eu disse que ficasse tranquila, que nós aguardaríamos. Então, seguimos aqui nas preferências, não é? Vou ver quem pediu aqui preferência. Inicialmente, a doutora Geovana Amber Cruz. Doutora Geovana, está presente? Doutora Geovana, me ouve? Não vejo a doutora Geovana aqui no vídeo, doutora Micaela. Podemos apresentar depois o resultado aqui da,
Não sei.
Escrito.
Não a vejo na
Respeito.
lista também de presentes.
Como?
Ela também não está na lista de presentes.
Pois não. Se ela entrar, nós anunciamos esse julgamento, esse HC. Temos um outro caso aqui. Quem pede a preferência é a doutora Beatriz Pérez Olmedo. Doutora Beatriz, está presente?
Eu estou, desembargador Paulo Fontes, eu sou um dos impetrantes também. Boa tarde a Vossa Excelência.
Pois não, doutor Renato Martins, seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.
Portanto, a pedido de preferência, eu anuncio o resultado de forma breve, conforme ele consta no nosso sistema de julgamento. O resultado é favorável. Aqui está a turma, por maioria, decidiu conceder a ordem de habeas corpus para decretar o trancamento da ação penal, nos termos do voto do relator desembargador Paulo Fontes, acompanhado pelo juiz federal convocado, doutor Fábio Muzio, vencida a desembargadora federal Renata Lotufo, que concedia em parte a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a inépcia da denúncia quanto à imputação do crime de corrupção passiva, declarando a nulidade parcial da decisão de recebimento da denúncia neste ponto, mantido o prosseguimento da ação penal em relação ao delito de lavagem de capitais, tanto essa parte final se refere ao voto da eminente desembargadora. E restou vencida, portanto, a ordem foi concedida por maioria. Alguma dúvida, doutor Renato?
Sim, doutor Paulo Fontes, porque na verdade, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador Ali Mastun já haviam votado na sessão passada. Então, Vossa Excelência agora anunciou que o doutor Fábio Musli é que estaria votando. Eu acho que o correto é, salvo o melhor juízo, se Vossa Excelência, por favor, me corrija, é constar que o desembargador Ali Mastun já havia votado também para conceder a ordem.
Pois não. Doutora Micaela tem essa lembrança e parece que é isso mesmo.
Tem
A
uma certeza,
doutora
isso.
Renata vista, não
Doutora
foi?
Ali já tinha acompanhado o senhor e a doutora Renata aguardava para votar. Ela pediu vista, na verdade. Ela
Isso, né?
apresentou o voto vista agora na sessão.
Então, eu peço à secretaria que faça essa pequena correção muito bem apontada pelo doutor Renato.
E só mais uma, desculpa, é que Vossa Excelência estendia também esse trancamento para o Correu João Amorim. Isso ficou constando? É que Vossa Excelência deu um destaque agora no voto vencido, né? Eu conceder a ordem, qualquer coisa eu peticiono depois, doutor.
Eu não tenho certeza se eu já estendi ali no meu voto. Se Vossa Excelência
Eu
vislumbrar algo assim, Vossa Excelência embarga e
peticiono.
nós resolvemos. Tá
Muito
certo?
obrigado, bom trabalho a todos, viu? Boa tarde.
Renato, boa tarde. Nós vamos prosseguir. Algum dos advogados que pediu sustentação oral gostaria de converter o pedido em preferência e
Doutor
obter uma
Paulo,
forma mais célere.
o primeiro da nossa lista pediu a conversão em preferência, doutor Tiago,
Então, doutor
e o
Tiago,
14 também.
está presente, doutor Tiago?
Boa tarde, excelência. Sim, estou presente.
Pois não. Boa tarde, seja bem-vindo. Aqui o resultado é favorável, doutor Tiago. É o seguinte: a quinta turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso em sentido estrito para afastar a limitação temporal imposta na sentença, estabelecendo que o salvo-conduto terá validade enquanto houver autorização da Anvisa e prescrição médica válidas. O salvo-conduto possui caráter personalíssimo e não afasta a fiscalização pelas autoridades competentes, sendo expressamente vedada qualquer forma de comercialização da matéria-prima ou de seus derivados. Peça-se salvo-conduto nos termos indicados. É este o voto, acompanhado por todos. Voto da eminente desembargadora Renata Lotufo. Esse é o resultado, doutor Renato, doutor Tiago.
Perfeito, excelência. Muito obrigado. Uma ótima sessão para todos.
Obrigado. Alguém mais quer converter? Então, eu vou aqui verificar aqueles feitos.
Doutor Paulo, o 14 da nossa lista e tem 30 do PJI.
14 eu retirei de pauta.
Não, é o 14 da nossa lista.
Ah, da lista, tá.
O 30 do PJI.
O 14
pois
eu pedi a conversão, estou presente aqui.
Pega a conversão também?
Isso.
Pois não, doutor Milton Mazuo Hasegawa está presente?
Estou presente, excelência.
Pois não, doutor Milton, seja bem-vindo. Aqui o feito é do eminente desembargador convocado Fábio Musel. O resultado também se afigura aqui favorável, doutor Milton, e é o seguinte: a quinta turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar suscitada pela defesa, constituída pelo réu, para declarar a nulidade da citação por hora certa realizada nos autos, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, determinando o retorno do feito ao juiz de origem para que, entre parênteses, observado que o réu, após regularmente citado por edital, constituiu defensor nos autos, com processo e prazo prescricional suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP, entre 30 de março de 21 e 23 de janeiro de 26. Então, o juiz deve observar essa suspensão, não é? O prazo prescricional. E reabrir prazo para apresentação de defesa à acusação e também, ainda faz parte da decisão, como foi constituído defensor pelo réu, fica desonerada a Defensoria Pública da União desse munus e prejudicado o exame do mérito da apelação. Doutor Milton, conseguiu compreender? Aqui não li de forma muito eficiente, mas Vossa Excelência entendeu o teor do julgado?
Entendi perfeitamente, doutor. Tudo certo. Muito obrigado.
Obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, bom trabalho a todos.
Obrigado. Mais alguma conversão, doutora Micaela?
Não, doutor Paulo. Só os favoráveis agora.
Vamos aos favoráveis, né? Que esses também foram favoráveis, mas como houve o pedido de convenção, nós adiantamos. Então, eu sigo aqui na nossa lista para o item 6 da nossa lista, item 27 do PJE. Desembargador Fábio Musa é o relator. Quem pede a sustentação, doutor Samuel Camargo Falavinha. Doutor Samuel está presente.
Olá, doutor.
Doutor Samuel, não lhe ouço. Doutor Samuel.
Ah, agora eu acho que está dando. Está dando para ouvir?
Agora sim.
Ah, tá. Tava...
Aparece o nome do outro profissional. Doutor Gustavo, é o senhor ou o senhor é o doutor Samuel?
Sim, sou eu, doutor Gustavo. Foi juntado lá subestabelecimento no processo, o doutor Samuel teve imprevisto, ele não vai poder sustentar.
Foi. O resultado aqui se mostra favorável, doutor Gustavo, conforme notas do sistema. E é o seguinte, a quinta turma, por unanimidade, dá provimento ao recurso da defesa para absolver Mirella Luiza Machado da imputação da prática do delito previsto no 334-A5 do Código Penal, combinado com o artigo 1º da resolução da Anvisa número 46/2009 e também artigo 26 da Lei 10.826, no termo do 3867 do CPP. Esse resultado contempla a defesa?
Claro, Vossa Excelência, concordo.
Pois não. Então fica dispensada a sustentação. Muito obrigado, doutor Gustavo.
Agradeço, excelência. Boa tarde. Ótimos trabalhos aí.
Obrigado. Nós seguimos para o 7 da lista de sustentação, item 107 do PJE, HC, relatoria do Dr. Fábio Guto.
Doutor Paulo, esse o Dr. Fábio adiou.
Está adiado, então, não é?
Isso. Uhum.
Pois não. Então, doutor Douglas Barros de Figueiredo, houve um adiamento do feito de Vossa Excelência. Está a par?
Acho que foi a pedido da defesa, doutor.
Ainda.
É, doutor Paulo.
Pois não.
Boa tarde. Primeiro, dando boa tarde a todos, cumprimentando a presidência, doutor José Roberto Pimenta, pelo Ministério Federal, cumprimentando Micaela também por todos, apenas para esclarecer que esse feito, o Ministério Público pediu a retirada de pauta, a defesa se manifestou favorável e acredito que por essa razão esteja sendo tirado da pauta neste momento.
Ah, pois não, doutor José Roberto. É, de fato, o eminente relator adiou esse feito. Então, Vossa Excelência nos explica aqui que foi um pedido do Ministério Público, não é isso? Muito
Exato.
Bem.
Yeah.
Fica adiado, doutor Douglas, se estiver presente, o feito está adiado por indicação do relator. Nós vamos seguindo aqui, agora para o item 10, número 52 do PJE. É um reze, relatora é a desembargadora convocada Silvia de Castro, doutora Gisele Campos Rodrigues. Doutora Gisele, está presente?
Sim, doutor. Boa tarde. Estou aqui.
Eu ainda não vejo a doutora, só um minutinho. Agora sim, doutora Gisele, seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Aqui o resultado é favorável, doutora Gisele, é unânime, no sentido de dar provimento ao recurso para conceder a ordem de habeas corpus a fim de que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente Diogo nos termos da fundamentação. Esse resultado contempla a impetração?
Contempla.
Pois não. Então, podemos dispensar a sustentação, doutora Gisele?
Sim, por favor. Agradeço.
Pois não. Obrigado, uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Fica dispensada aqui a sustentação, julgado feito, nessa forma. Seguimos para o item 12 da lista, item 96 do PJE, HC, relatoria da doutora Silvia de Castro, quem pede a sustentação é o doutor Felipe Casimiro. Doutor Felipe, está presente?
Presente, excelência, boa tarde.
Boa tarde, doutor Felipe. Aqui a turma está concedendo a ordem por unanimidade, ratificando a decisão extensiva da ordem concedida nos autos do habeas corpus, número 5011-299, dígito 53, de 2026. Doutor Felipe, esse resultado contempla a impetração?
Contempla, excelência. Muito obrigado.
Obrigado, boa tarde. Seguimos para o item 13, reze, relatoria da desembargadora Renata Lotufo. Quem pede aqui é o doutor Pedro Luiz Milhomem, Santos Paulo. Doutor Pedro, está presente?
Boa tarde, excelência. Sim, senhor.
Pois não, doutor Pedro, seja bem-vindo. Aqui a turma está, por unanimidade, dando provimento ao recurso, concedendo a ordem, determinando a expedição do salvo-conduto nos termos usuais aqui da turma, né? Nesses casos de concessão, doutor Pedro. Esse resultado contempla a impetração?
Contempla, sim, senhora excelência. Muito obrigado.
Obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde. A continuação de bons trabalhos aos senhores. Até logo. Tá. Obrigado.
Aqui o item 14 foi aquele que eu já li, do doutor Hasegawa. Então, também já foi julgado. Seguimos aqui para o item 17 da nossa lista, item 110 do PJE. Desembargadora Silvia de Castro, advogado doutor Michel Saliba Oliveira. Doutor Michel, está presente?
Sim, excelência. Boa tarde, desembargador Paulo. Estou aqui.
Boa tarde, doutor Michel. Seja bem-vindo à nossa sessão. Aqui o resultado é também, segundo as anotações do sistema, nós temos o sistema de julgamento, não é? No PJE, então, durante a semana anterior, a turma, os membros da turma votam, colocam notas, pedem esclarecimentos, então há todo um trabalho prévio. E também lançam votos, não é? Salvo um outro caso em que a dúvida persiste, o voto é, então, postergado para a sessão, para a sustentação oral, um destaque. Mas aqui já tínhamos a seguinte anotação, doutor Michel. A quinta turma, por unanimidade, decidiu conceder a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da audiência realizada em 20 de maio de 2023, nos autos da ação penal 559-15, dígito 67 de 2025, e determinar a sua renovação, assegurando-se a participação de todos os advogados constituídos pelo paciente, bem como para proibir que restrições semelhantes sejam impostas nas demais audiências relativas ao caso. Esse resultado, doutor Saliba, contempla a impetração?
Senhor presidente, esse resultado contempla a impetração e contempla a advocacia em todo o país, porque poderia gerar um precedente perigoso. Mais uma vez, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região mostra o exemplo com bases garantistas que vem seguindo e tendo como norte. Eu agradeço a atenção, desembargador Paulo Fontes, mais uma vez uma satisfação revê-lo, bem como a toda essa colenda turma. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Michel Saliba. Uma boa tarde.
Boa tarde, desembargador.
Nós seguimos aqui para o item 18 da nossa lista, item 89 do PJE, HC, relatoria da eminente desembargadora Silvia de Castro. Quem pede a sustentação é o doutor Sebastião Rivelino de Souza Amaral. Doutor Sebastião, está presente? Doutor Sebastião Rivelino, está presente?
Não, doutor, ele não está na lista.
Não está, que é um caso de concessão da ordem, não é? Mas fica em suspenso aqui, caso o advogado ainda apareça, requeira algo, nós leremos. Se não, será julgado em conjunto com os demais da sessão, de acordo com as notas lançadas no sistema. Eu pergunto à ilustre doutora Micaela, quantos feitos remanesceram depois dessa devastada que nós demos, doutora Micaela? Me diga, por gentileza, o número também da nossa lista e dos feitos que restaram, por gentileza.
Foram 9, doutor. Então, nós temos o segundo da lista, item 5.
Certo.
O terceiro, item 65. O 4, item 50.
Certo.
O 5, que é o 17 do aditamento. O 8, que é o 106 do PJE. O 9, que é o 126.
Aqui, o 8, que é o 106, não é?
Isso, o 9, que é o 126.
O 11. 11.
O 11. É o
CPC, não é?
Isso. O 15, que é o 84.
15.
O 16, que é o 45. E acabou.
Pois não. Então, mesmo com a tá devastada, como eu disse, ainda sobraram 9 feitos, colegas, que é um número bastante razoável aqui para a nossa sessão. Nós podemos começar evitando aqueles feitos em que há participação da doutora Silvia. Então, vou pedir, né, uma compreensão aos advogados de eu, eventualmente, não seguir aqui a ordem e só chamar a julgamento os feitos de relatoria, por enquanto, do doutor Fábio Múzio. Ah, okay. Se é que tem sim. Então, nesses, ela não vota, não é, doutora Micaela?
Isso. O gabinete da doutora Silvia indicou que já terminou a sessão. Ela está retornando para o gabinete, tá, doutor.
Ah, então tá, vamos aguardar, que aí nós não invertemos a ordem e respeitamos aqui a lista de inscrição na ordem que foi feita, né? Que foi pedida pelos advogados. Mas, muito bem, já peço ao doutor Murilo Medeiros Marques que fique a postos para fazer a sua sustentação em feito de minha relatoria, item 5 do PJE.
Já estou a posto, excelência.
Posso, doutor Murilo? Pois não, muito obrigado. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Silvia entrar na sala virtual. Pois não.
Doutor Paulo, apenas para reiterar aqui a posição exarada pelo Ministério Público nos pareceres, nos diversos processos que estão incluídos na pauta de julgamento, para ficar registrado na sessão. Obrigado.
Doutor José Roberto, eu acho que eu perdi uma parte da intervenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência está ratificando, então, os pareceres, é isso?
Exatamente, ratificando os pareceres exarados nos autos, apenas para fim.
Pois não. Então, eu não preciso, então, consultar a Vossa Excelência após a manifestação dos advogados. Já fica ratificado o parecer.
Exato, doutor Paulo. Não há necessidade.
Vossa Excelência fica à vontade de, em achando necessário intervir, fique à vontade de fazê-lo.
Obrigado, doutor Paulo.
Então, doutor Murilo vai ser o primeiro, não é? Eu sempre também digo aos advogados que remanesceram, que não significa que os provimentos que estão em tese, não é? Que podem mudar após a sustentação, mas não significa que esses provimentos são inteiramente desfavoráveis à defesa. Às vezes há uma melhora substancial na posição defensiva, porque aqueles que nós dispensamos, em que dispensamos as sustentações, são os feitos em que há um resultado totalmente favorável às defesas, não é? Os que remanescem são casos diversos, muitas vezes de provimento parcial também. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui a doutora Silvia. E começaremos, né, esse caso mesmo do doutor Murilo, fórum de julgamento, sou eu, a desembargadora Renata, e a desembargadora convocada Silvia. Ela não chegou ainda, doutora Micaela?
Ela não entrou na sessão, doutor, mas ela já saiu da sessão presencial.
Mas vamos, então, convidar um advogado aqui, num feito do doutor Fábio. Vamos, não vamos perder
tá
tempo.
Tá bom.
Então, doutor Matheus Gilfredo. Oi?
Excelência, é que eu... Desculpa, boa tarde. É que eu não vi a doutora Micaela ou o doutor Paulo Fontes falando sobre o 11º da pauta. Nem se ele está para julgar, nem se ele foi para pedir de preferência. Eu, ao menos, não escutei se ele vai para julgamento aí.
Não, ela disse sim, doutor Áureo, vai a julgamento, sim. É o 11 da lista e o 116 da pauta, não é isso?
Isso.
Paciente Henrique Caetano da Cunha. Esse vai ser objeto da sustentação.
Isso, obrigado.
É, aqui do doutor Múzio, que eu vi que não foi já dispensada a sustentação, é o feito. Ela pode me ajudar, por gentileza, mas eu acho que
É
é
o
o
84, doutor, o 15 da nossa lista.
15.
Isso, da nossa lista. Item 84 do PJE, relatoria do doutor Fábio.
Foi, não. Doutor Matheus Gilfredi da Silva. Doutor Matheus, está presente?
Boa tarde, excelência.
Seja bem-vindo, doutor Matheus. Vai sustentar em habeas corpus de relatoria do eminente desembargador convocado, Fábio Múzio, item 84 do PJE. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental.
Obrigado, Excelência. Agradeço pela palavra. Aqui estamos diante de habeas corpus, onde, na íntegra, a investigação se iniciou no ano de 2025. A priori, essa investigação se iniciou pela apreensão de um outro réu que então respondeu a um processo e foi condenado. Ocorre que, quando da decretação da quebra de sigilo telemático, surgiu então o paciente. Com isso, no mês 7 de 2025, a autoridade policial, e também ratificado pelo Ministério Público, postulou pela prisão temporária do então paciente. A defesa, anteriormente, litigou para que essa prisão temporária fosse revogada com a imposição de medidas cautelares. Novamente, essa decisão se manteve e, posteriormente, ela foi prorrogada. Então, passado todo o tempo dessa temporária, o doutor magistrado singular postulou, a autoridade policial postulou pela prisão preventiva, então foi ela deferida pelo doutor magistrado. Ocorre que, aos olhos da defesa, os fundamentos que levaram para a temporária e os fundamentos que decretaram a prisão preventiva são os mesmos. Conforme ventilado em sede de habeas corpus, não houve, depois da decretação das prisões preventivas, nenhum elemento novo capaz de fundamentar o decreto prisional da prisão preventiva. É certo que prisão temporária e prisão preventiva são dois institutos distintos, que não se confundem. Mas, em liminar, foi negado a liminar deste habeas corpus, postulando em questão da gravidade abstrata do delito. Mas há certas ressalvas que há que ser feita neste feito, uma vez que os mesmos fundamentos da temporária justificaram para a preventiva. Contudo, conforme os memoriais juntados pela defesa nesse habeas corpus, há precedente desse tribunal regional de que prisão temporária e prisão preventiva são diversos. Se não há fato novo que justifique a preventiva, não há que se falar em necessidade desta prisão. Na decisão, abro aspas aqui para pontuar um dos fundamentos utilizados pelo magistrado. Abro aspas. A conveniência da instrução criminal também autoriza a custódia, ao menos até a conclusão do inquérito policial. Fecho aspas. Nesta fundamentação, percebe-se que a prisão preventiva está sendo decretada para investigar. Só que o inquérito policial se encerrou, a denúncia foi ofertada, só está na iminência de se marcar a audiência. Outro ponto da decisão de primeiro grau, figurada aqui como ato coator, expõe o seguinte, abro aspas, ela não se mostra o suficiente para afastar a custódia, diante da gravidade concreta das imputações, da estrutura organizada do crime, do papel especializado desempenhado pelos investigados, da pendência de oitivas e do risco real da instrução criminal. Fecho aspas. Mais uma vez, adota um caráter investigativo. Mas, aos olhos da defesa, a partir do momento que o magistrado utilizou um dos fundamentos para temporária, ele não pode novamente, agora em preventiva, indo nos mesmos fundamentos, decretar a preventiva. Porque a partir do momento que ele fundamentou falando que aqueles fatos eram para investigar, eles não se coligam para preventiva. A prisão preventiva é a prisão de extrema rácio, somente sendo ela deferida em última exceção. O paciente, ele está respondendo pelas imputações delitivas. Só que, eis o ponto, prisão temporária e prisão preventiva, mesmos fundamentos, é válido ou não? Consoante a jurisprudência juntada por essa defesa, tanto na inicial dos habeas corpus, como nos memoriais, percebe-se que são instituto diverso e há de se ter novos fundamentos. Então, excelência, rogamos aqui para que seja acatado as teses veiculadas no habeas corpus, para que assim seja concedida, em virtude de ausência de fatos novos após a decretação da prisão temporária, configurando assim no constrangimento legal. É o que se requer, excelência, devolvo a palavra e agradeço pela oportunidade.
Pois não, doutor Matheus, cumprimento a excelência pela sustentação muito clara, ratificado já o parecer do Ministério Público, passo a palavra ao relator para o voto.
Cumprimento a todos os presentes, Dr. Matheus, pela sustentação. O caso aqui, ele se origina com a prisão do senhor Rony Alves Ortega, em 14 de abril de 2025. Ele estava transportando 4,5 toneladas de maconha, e também houve apreensão também de um fuzil. Em razão desses fatos, no momento da prisão, houve apreensão do celular do senhor Rony, e a partir daí chegou-se ao paciente, que teria atuado como batedor. Em razão disso, o juízo de origem decretou a prisão inicialmente temporária, ainda no ano passado. A prisão efetivamente foi cumprida apenas em 13 de abril de 2020. Não, foi 13 de fevereiro de 2026 e foi convertido em preventiva em 13 de abril de 2026. Entendo aqui ao contrário do que expôs o doutor Matheus, que a contemporaneidade da prisão e os fundamentos que justificam a preventiva estão presentes, principalmente aqui a garantia da ordem pública aqui. E, em razão disso, eu estou negando provimento ao habeas corpus.
Pois não, o eminente relator nega provimento. Eu recebi o voto do eminente relator com antecedência, estou acompanhando integralmente, como vota a desembargadora Renata Loturco.
Senhor presidente, nessa minha primeira manifestação aqui, gostaria de cumprimentá-lo. Na pessoa de qual cumprimento todos os colegas, cumprimentar o doutor José Roberto Pimenta, do Ministério Público, o doutor Matheus, pela sustentação oral, os senhores servidores, na pessoa da doutora Micaela, e também tive a oportunidade de receber o voto com antecedência, li atentamente, e também acompanho o doutor Fábio.
Pois não, Vossa Excelência acompanha também, unanimidade, nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Matheus, por sua presença aqui conosco.
Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde, eu cumprimento a doutora Silvia Marlene de Castro Figueiredo, eminente desembargadora convocada, que acaba de entrar na nossa sessão. Doutora Silvia, tudo bem? Conseguiu se desincumbir da sua outra sessão?
Boa tarde, senhor presidente, tudo bem? Cumprimento Vossa Excelência e todos os pares aí que compõem esta sessão. Sim, senhor presidente, deu tudo certo lá na sessão extraordinária de direito previdenciário.
Que ótimo, doutora Silvia. Então, Vossa Excelência está conosco agora para o início. Já fizemos toda aquela parte preambular, de maneira que Vossa Excelência já encontra a sessão. Na fase das sustentações, fizemos apenas uma que não contava com a participação de Vossa Excelência, mas vamos retomar a listagem na sua ordem natural, e eu torno a convidar, pedindo desculpa pelo atraso, já tinha acionado o doutor Murilo uma vez, mas agora, doutor Murilo, é para valer. Doutor Murilo Medeiros Marques vai sustentar o feito de minha relatoria, item 5 do PJE. Vamos a ele, verificar do que se trata aqui. A apelação é interposta por Luiz Fernando Júnior Lopes. Trata-se de crime de descaminho, não é? O doutor Murilo já tem a palavra pelo prazo regimental.
Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, relator Paulo Fontes, egrégia quinta turma, doutora Procuradoria Regional. Boa tarde. Vou ser bem breve aqui, como o doutor já iniciou. Trata-se de um processo de descaminho que a condenação repousa sobre dois fatos, apenas dois. Aparelhos sem nota fiscal, aparelhos de celular sem nota fiscal, no momento da apreensão, alguns deles com embalagem de idioma estrangeiro. Sobre essa base, nada além dela, presumiu-se a introdução clandestina dessa mercadoria no país. E é essa presunção que essa doutora turma é chamada a corrigir. Começo trazendo um julgado da própria quinta turma, sob relatoria de Vossa Excelência, na apelação criminal 5.548-47, dígito 50-2022, que julgou em setembro do ano passado, trazendo que a materialidade do descaminho ela não se comprova por relatórios administrativos, nem se presume da ausência de documentação. Ela exige prova segura de que a mercadoria foi introduzida irregularmente no território nacional. E aqui, nesse processo, essa prova não existe. Peço atenção ainda a uma outra distinção, que para mim é o coração desse caso. O que os autos demonstram é um comércio sem nota fiscal. Isso pode até ser um ilícito tributário, ilícito administrativo, mas não é descaminho. O descaminho ele não pune quem vende sem nota. Ele deve punir quem mantém em depósito mercadoria que sabe ter sido clandestinamente introduzida no país. E não há nos autos nenhuma única prova dessa introdução clandestina. Mas que isso, excelências? A própria acusação reconhece que alguns dos aparelhos trazidos no rol elencado como apreendidos portava o selo da Anatel. E essa homologação pela Anatel pressupõe um canal regular de importação para o mercado brasileiro. Evidente que onde há homologação oficial, não há clandestinidade. O elemento que o Ministério Público usa contra o réu, a origem estrangeira, ela vem na contramão de um selo que aponta exatamente o contrário, aponta exatamente o ingresso regular desses aparelhos. De forma que a dúvida, no momento, é insuperável. E dúvida no processo penal, todos nós sabemos, deve ser resolvida em favor do acusado. Esse mesmo vazio probatório atinge a questão do dolo, excelências. Saber que um produto importado não é saber que ele é contrabandeado. Quem comercializa, quem compra um aparelho importado a preço de camelô, não tem ciência de como esse aparelho chegou até o camelô. E é evidente, é o caso dos autos. O Ministério Público presumiu, e a condenação presumiram, o dolo simplesmente pela falta da nota fiscal. O dolo não pode ser presumido, o dolo deve ser provado. Por isso, rogamos a absolvição do apelante e ainda subsidiariamente trazemos que a relação dos itens apreendidos, se forem excluídos os que possuem o selo da Anatel, nós vamos ter um débito tributário máximo de R$19.012,98, abaixo, portanto, dos 20 mil fixado no tema 157. E ainda tem uma discussão de eventual reincidência do apelante, só que ocorre que trata-se de uma condenação única por crime diverso, uso de documento falso, em 2011, com a pena já extinta. Isso não é a contumácia que o tema 1218 exige para afastar a bagatela. Tema que, aliás, determina que o julgador afira a proporcionalidade no caso concreto. E aqui, por se tratar de um crime abaixo do limite estabelecido pelo tema 157, trazemos esse pleito de arquivamento por insignificância. Há ainda uma eventual habitualidade trazida pelo Ministério Público por uma conduta tida como gêmea. Ocorre que, numa segunda loja do apelante, ocorre que nessa segunda loja o inquérito foi arquivado pelo próprio Estado por insignificância, de forma que o Ministério Público não pode entender um tipo penal, um fato penal insignificante e depois utilizá-lo para afastar uma habitualidade, para trazer uma habitualidade penalmente relevante. São esses fundamentos, mas reiteramos as razões trazidas, tentei ser o mais breve e sucinto possível, e é o que pleiteamos, excelências.
Pois não, doutor Murilo, cumprimento Vossa Excelência pela excelente sustentação, ratificado já o parecer. Eu passo ao meu voto de forma muito sucinta. Eu estou rejeitando as alegações concernentes à falta de laudo merceológico, entendendo que há nos autos outros elementos de prova suficientes a comprovar a origem estrangeira da mercadoria. Da mesma forma, os valores ultrapassam até os R$ 20 mil, os valores dos tributos devidos, de modo que não se pode cogitar do princípio da insignificância. Reconheço também a materialidade e a autoria do crime, mantenho a condenação, estou de ofício reconhecendo a confissão espontânea, compensando-a com o agravante da reincidência, cai a pena para 1 ano de reclusão e, por conta disso, afasto também a prestação pecuniária, ficando a substituição restrita a uma pena, a pena substitutiva de prestação de serviço à comunidade. Esse é o teor do voto que submeti à apreciação dos meus pares. Como vota a eminente desembargadora Renata Lotufo?
Cumprimentando o doutor Murilo por sua sustentação, tive a oportunidade de analisar o voto de Vossa Excelência com antecedência e o acompanho.
Pois não, desembargadora Silvia Figueiredo.
Senhor presidente, eu também cumprimento o nobre advogado e acompanho Vossa Excelência.
Pois não, unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Murilo, por sua presença aqui conosco.
Muito obrigado, doutores. Boa tarde, bom julgamento.
Convido para ocupar a tribuna o doutor Eugênio Carlos Baleano Malavase. Doutor Eugênio irá sustentar em feito de minha relatoria, apelação criminal. É o item 65 do PJE. Convido os colegas a irem ao item indicado. Aqui as apelações são exclusivas da defesa, dos réus Patrick Assisi e Nicola Assisi e outros, Paula, Eduardo, Patrícia, não, apelação, desculpem, apelação é só Nicola e Patrick. Creio que os demais réus haviam sido absolvidos ali em uma outra parte do voto. Então, são essas apelações, são esses os réus que são defendidos pelo doutor Eugênio, que já tem a palavra para a sustentação, doutor Eugênio.
Obrigado, doutor Paulo, prazer em revê-lo, saudando Vossa Excelência, digníssimo presidente, bem como relator desta apelação defensiva, desembargador federal Paulo Fontes, saúdo em sua pessoa, eminente desembargador Paulo Fontes, saúdo todos os eminentes desembargadores que compõem esta colenda Quinta Câmara de Direito Criminal. Eu saúdo o eminente procurador regional da República, doutor José Roberto Pimenta Oliveira, e na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os representantes do parquê que oficiam neste egrégio sodalício, sem antes, porém, saudar mais uma oportunidade a doutora Micaela, que merece todo o nosso apreço. Excelências, existe uma matéria preliminar no que pertine à incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento desta persecutio criminis, isto porque, e aí eu faço um cotejo já com a segunda preliminar. A segunda preliminar diz respeito à inépcia da denúncia, isto porque o Ministério Público, quando narra a conduta imputada, a conduta incriminada, Sua Excelência, já que se trata de crime de lavagem de capitais, Sua Excelência, o Ministério Público diz o seguinte: olha, o crime antecedente de tráfico internacional de estupefacientes estão calcados nos pedidos respectivos de extradição levado a efeito pela Itália em tramitação pela Suprema Corte Brasileira. Isto porque os apelantes são italianos, vossas excelências já tiveram oportunidades de apreciar em outras questões relativas a esse pai e filho, ou seja, Nicola Assisi pai, Patrick Assisi filho, que a imprensa os taxa de integrante da máfia italiana Nangreta, que estaria estabelecida aqui no Brasil diante da presença física desses dois apelantes. Sem, contudo, porém, analisar se efetivamente essa questão, há na narrativa da denúncia que, extraída efetivamente dos processos de extradição respectivos, porque são dois de per si, em tramitação pela Suprema Corte, que eles estariam envolvidos numa imputação de tráfico internacional de entorpecentes. Excelências, é só. Porque quando da prisão desses dois apelantes, que vossas excelências já julgaram, está em tramitação perante os tribunais superiores, numa operação denominada Barão Invisível. Essa Barão Invisível, que foram apreendidos, sobretudo no apartamento do senhor Nicola Assisi, alguns lacres dando suporte apenas e tão somente a uma conjectura, com todo respeito, com todas as vênias, que se trata aquele entorpecente que foi apreendido, inclusive apreendido na Barão Invisível, com indícios de utilização, e o Patrick disse que ele era extremamente viciado em cocaína e, portanto, havia a comprovação através da apreensão do entorpecente naquela operação. Razão pela qual é só isso. Para a fixação da competência na Justiça Federal. Com todo respeito, apresenta-se-nos que não há um indicativo real da fixação da competência da Justiça Federal. Indo para a segunda e para a terceira preliminar, excelências, que diz respeito à inépcia da denúncia, já fiz um cotejo em virtude da argumentação na peroração oral da primeira preliminar de incompetência do juiz. Na segunda preliminar e na terceira também, em nome da concisão que deve nortear a peroração oral na corte, o Ministério Público, com todo respeito, vilipendia, não de forma reflexa, mas de forma direta, o artigo 41 do Estatuto de Rio. Isto porque, excelências, no que tange à narrativa genérica do crime antecedente, que traz à colação a Barão Invisível, eu trouxe, nas razões meritórias que eu utilizo como argumentação na preliminar de mérito, a Barão Invisível foi levada a efeito dia 8 de julho de 2019. Como que ele lava, ou eles lavam entorpecentes, segundo a narrativa do Ministério Público, e por isso que a denúncia, com todo respeito e com todas as linhas, é inepta, todos os apartamentos e um veículo Corolla, denominado objeto da lavagem, excelências, foram adquiridos antes da Operação Barão Invisível levada a efeito em 8 de julho de 2019. Portanto, se não há uma ligação objetiva, e não apenas, então, somente à luz do elemento subjetivo do injusto, mas se não há efetivamente uma ligação objetiva do objeto da lavagem com o crime antecedente e a vinculação econômica, com todo respeito, apresenta-se-nos que o proêmio acusatório, ele é inepto e, uma vez, vilipendiando-se, portanto, o artigo 41 do Código de Processo Penal. No que tange ao mérito, e agora rapidamente, excelências. Vou repetir efetivamente o que eu já sustentei. O objeto da lavagem seria, segundo o parquet federal, seria o tráfico internacional de estupefacientes. Não há um elemento concreto de que a aquisição do apartamento lá na Praia Grande, do apartamento número 161, que se deu, porque foi pago em algumas parcelas, no início de 2016, para o início, para a contemplação do pagamento no início de 2017. No 162, idem. No 163, no segundo semestre de 2017. No 165, porque foram cinco apartamentos, excelências, primeiro semestre de 2019, apartamento numeral 165. E o apartamento em um outro edifício, edifício residencial Maurício Vedovati, no início de 2019. Portanto, como, e o Corolla, para que nada fique de fora, em trazendo em destaque no exercício do sacrossanto e constitucional da sustentação oral, o Corolla foi adquirido no segundo semestre de 2017. E eles disseram o quê? Que eles vieram da Itália, sim. O senhor Nicola entrou no Brasil de forma irregular, sim. Tudo isso confessado. Tudo isso confessado quando, no bojo da operação Barão Invisível, quando eles foram interrogados no juízo da Justiça Federal de São Vicente, São Paulo, excelências. Portanto, eles disseram, olha, nós temos empresas na Itália, nós temos restaurantes, nós temos tabacarias, e, portanto, nós temos uma rede, eles são empresários na Itália, cujo numerário, os recursos que eles adquiriram são oriundos das empresas estrangeiras. Razão pela qual, excelências, se não há uma vinculação espúria, pelo menos comprovado, através do que manda a melhor exegética legal, da primeira figura do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da ligação e combinar quem a fizer, se ele, Ministério Público, não comprova efetivamente que a aquisição desses imóveis e do veículo foi fruto do tráfico internacional de estupefacientes, apresenta-se-nos que não há o ciclo do branqueamento de capitais à guisa da subsunção desse suporte fático na regra jurídica de direito material impinge. E no que pertine, excelências, à expiação, já vou terminar, porque eu tenho mais uma sustentação oral, no que tange ao senhor Nicola, o meritíssimo juízo de origem diz o seguinte: existe uma vetorial negativa desfavorável. E ele diz, olha, essa vetorial negativa que deve ser sopesada para o recrudescimento da expiação na primeira fase, diz respeito a uma ideia, e sua excelência fala na sentença, um processo que tramitou na 23ª Vara Federal de Curitiba, quando da sentença. Todavia, ele foi absolvido. O senhor Nicola foi absolvido dessa imputação. E mais, excelências, fala-se também da Barão Invisível, e da Barão Invisível que foi posterior ao objeto dessa lavagem, razão pela qual não há que se falar, e o mesmo raciocínio para Patrick, não há que se falar em recrudescimento da expiação na primeira fase, à luz do critério constitucional, da individualização das penas, da razoabilidade e da proporcionalidade, que deixo evidentemente nos ombros honrados de vossas excelências a decisão final. Portanto, pelo agasalho das questões preliminares, e se essas forem efetivamente reprochadas por vossas excelências, a defesa pugna no mérito pelo provimento do reclamo defensivo pelas razões expostas e como último fôlego e última ratio defensiva para que vossas excelências analisem proporcionalmente a expiação levada a efeito, sobretudo no que pertine à primeira fase do critério trifásico dosimétrico. Muito obrigado mais uma vez pela irrestrita e singular atenção dispensada a todos nós. Muito obrigado.
Não, doutor Eugênio, cumprimento Vossa Excelência pela excelente sustentação. O Ministério Público já confirmou o parecer. Eu passo ao meu voto e o apresento de maneira sintética, em razão do número de sustentações que ainda temos. É um voto relativamente longo. Eu estou afastando as preliminares, mantendo a competência da Justiça Federal, justamente por, aqui no caso, o crime antecedente ter sido praticado fora do país, né? O tráfico internacional de drogas. Por conta disso, houve um pedido de extradição da Itália, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve a condenação na Itália pelo Tribunal de Ivrea. Portanto, a internacionalidade está presente, afasto também as alegações de inépcia, e eu estou reconhecendo aqui a prática do delito de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais pelos réus, portanto, mantendo a condenação. Faço alguns retoques na dosimetria e vou aqui ler o dispositivo, o teor inteiro do voto, acaso consagrado, não é, pelos demais colegas, vai ser logo disponibilizado à defesa. Eu estou rejeitando as preliminares arguídas e dando parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir as penas bases dos recorrentes, fixar regime inicial de cumprimento mais brando para um deles e substituir as reprimendas nos termos do artigo 44. De modo que a pena de Patrick Assisi resta estabelecida em 3 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial aberto, pagamento de 13 dias multa à razão unitária de 5 salários mínimos, pena corporal substituída por 2 restritivas, prestação de serviços e prestação pecuniária de 6 salários mínimos. Nicola Assisi, 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, pagamento de 10 dias multa, razão unitária de 5 salários, substituição, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 5 salários, mantida no mais a sentença. Eu mencionei aqui que o regime eu estou aplicando mais brando para um dos réus, porque justamente aqui o Nicola já fora condenado ao regime inicial aberto. Patrick aqui estava no semiaberto e agora eu estou propondo à turma fixar o aberto também. Esse é o meu voto, sinteticamente apresentado. Como vota a desembargadora Renata?
Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente.
Pois não. Como vota a desembargadora Silvia?
Senhor presidente, eu cumprimento o nobre advogado e também acompanho Vossa Excelência.
Pois não. Unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Eugênio permanece conosco. Doutor Eugênio, vamos agora a um habeas corpus, relatoria da desembargadora Renata Lotufo, item 50 do PJE. Eu, portanto, não integro esse quórum de julgamento. O eminente advogado já tem a palavra para a sua sustentação pelo prazo regimental, doutor Eugênio.
Obrigado, Excelência. Excelência, mais uma vez, saúdo Vossa Excelência, desembargador Paulo Fontes, saúdo eminentíssima desembargadora federal relatora, doutora Renata Lotufo, saúdo a doutora Silvia de Castro e saúdo também o doutor Fábio Múzio. Saúdo mais uma oportunidade, doutor José Roberto Oliveira, e na pessoa de Vossa Excelência, todos os representantes do parquê, bem como a doutora Micaela. Excelências, não fui eu que impetrei esse assunto. Eu teria feito uma outra metodologia de escrita e de abordagem jurídica à guisa da demonstração eficaz da coação ilegal que padece a advogada paciente. Uma advogada que não tem uma mácula e não teve uma mácula em sua vida, todavia, ela recebia em sua conta, sim, as guias de pagamento em virtude das ações levadas a efeito e cujo êxito ela conseguia, bem como extraía a sua verba honorária contratada, pactuada, entre cliente e profissional do direito, e pagava os seus constituintes. E esse nunca teve uma apropriação indébita discutida, nunca teve um recurso, efetivamente, ou recursos discutidos por parte de seus constituintes. Todavia, o fisco entendeu, depois do desenrolar do processo administrativo, colhendo a turma, a julgadora, que ela praticou o crime de sonegação fiscal. E ofereceu a denúncia. Aqui eu faço um parênteses, doutora Renata. Tinha uma audiência designada e, em virtude de um incidente processual, esta foi suspensa, porque há no cível, efetivamente, uma discussão a respeito da legitimidade da passagem dos recursos na conta corrente da paciente. Fecho o parênteses. Mas aqui, o colega que subscreveu, os colegas, ela manejou em causa própria, auxiliado por uma outra advogada. Mas o que de perto nos interessa consignar aqui, nesse exercício oral, excelências, num primeiro momento, seria o absoluto cerceamento de defesa no indeferimento da coleta em juízo para que ele pudesse efetivamente explicar o laudo do perito. Veja, a doutora Renata, com muita sapiência, Vossa Excelência é muito culta, eminente desembargadora federal, Renata Lotufo. Quando da apreciação e do rechaço da preliminar, a eminente relatora consigna assim: quanto ao indeferimento do pedido de oitiva do perito judicial, verifica-se que a decisão impugnada encontra amparo na faculdade do magistrado, como destinatário da prova, de indeferir diligências que considerem protelatórias ou desnecessárias para o seu convencimento. E aqui eu preciso de uma reflexão. Eu quero trazer em destaque uma reflexão para Vossas Excelências. Isto por quê? Veja, o advogado que requereu, o advogado da paciente, que requereu efetivamente a oitiva de um perito, não se trata de uma diligência qualquer. Eu entendo que o destinatário da prova é do Ministério, do Poder Judiciário, é do juiz que vai julgar a lide. Mas nós não podemos perder de vista, eminentíssimos desembargadores federais, que compõem a escola da magistratura brasileira, nós não podemos perder de vista o oxigênio constitucional. Quando nós, e eu aprendo diuturnamente, nos nossos estudos, eu sempre gravei, desde os bancos estudantis, porque nós somos eternos aprendizes do direito, nem nos bancos estudantis nós aprendemos que as leis hão de ser interpretadas como se fosse uma pirâmide, disse Hans Kelsen. E aí, no topo da pirâmide está a Constituição Federal, que assegura a amplitude defensiva à luz do devido processo legal, excelências. Ora, quando a defesa pugna para o Poder Judiciário que preside a ação penal, para o Poder Judiciário togado que efetivamente irá dirimir e decidir a lide, o advogado não quer uma procrastinação na marcha processual por todas as vezes. O advogado quer que o perito esclareça o laudo frio entranhado nos autos. Porque o laudo é frio e o laudo dá margem a interpretações, quiçá interpretações pró-societá, quiçá interpretações pró-réu também, fazendo um paralelo justo com vossas excelências. Entretanto, eminentíssima Corte Federal, apresenta-se-nos que a defesa pugnou uma oitiva legítima, que não tinha caráter protelatório, que não tinha caráter, como não tem, caráter procrastinatório, até porque a denúncia foi recebida e, portanto, não há perigo de prescrição. Razão pela qual, excelências, nulo se nos entolhe assim a persecução de crimes de origem, em virtude do manifesto cerceamento de defesa que padece essa paciente. Portanto, como tese principal do advogado que faz a sustentação oral, que sou eu pugno a vossas excelências a nulidade do feito, nulidade da decisão, porque vilipendiado o exercício defensivo e não havendo nenhum resquício de procrastinação na marcha processual, quando se postula a oitiva do perito judicial para que ele esclareça efetivamente esses fatos que a impetração diz mais adiante em outra tese defensiva da impetração, que houve efetivamente um erro, porque houve uma duplicidade na verificação dos recursos depositados na conta da paciente. A segunda tese seria de ausência de justa causa, mas eu apenas então somente em nome da concisão, porque no meu estudo profundo deste habeas corpus, bem como do parecer preopinante do Ministério Público Federal, apresenta-se-nos que a grande tese deste habeas corpus é sim o cerceamento de defesa, mas eu ratifico a peça escrita pugnando-se pela concessão do RIT em toda a sua totalidade. Que Deus ilumine a consciência do julgamento, senhor e senhora, nesta tarde, e muito obrigado pela atenção singular e pujante dispensada a todos nós advogados. Muito obrigado.
Pois não, doutor Eugênio, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação, o parecer já foi ratificado. Com a palavra a eminente relatora para o voto.
Bom, como o doutor Eugênio falou, pegou o caso em andamento, né, doutor Eugênio? Então, eu ainda vou na mesma linha aqui da liminar. A minha decisão liminar foi bem extensa e eu não vejo nenhuma novidade de lá para cá, então eu vou seguir nesta mesma linha. Então, estou denegando a ordem de habeas corpus, até porque, primeiro, que eu acho que o instrumento aqui não foi o melhor para defender, né, essa tese. As alegações de atipicidade, de erro material no lançamento tributário, demandam um exame mais minucioso das provas. E também, eu não vejo ilegalidade, assim, de plano, nem cerceamento de defesa, nessa indeferimento da oitiva do perito. Porque tem um lado técnico que já integra os autos como prova emprestada, de modo que o magistrado, eu confirmo isso que eu já falei, que é o destinatário final das provas e possui autonomia para dispensar esclarecimentos orais que considere desnecessários para a formação do seu convencimento. Então, não vejo nenhum abuso de poder ou nenhuma ilegalidade flagrante para ser corrigida aqui em sede de habeas corpus e, por isso, estou denegando a ordem. Esse é meu voto, senhor presidente.
Vossa Excelência denega a ordem. Como vota a desembargadora convocada, Silvia Figueiredo?
Senhor presidente, eu cumprimento o nobre advogado e acompanho a excelentíssima senhora relatora.
Pois não, desembargador convocado, Fábio Muser.
Cumprimento o doutor Eugênio Malavasi, também acompanho a relatora.
Pois não, unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor Eugênio, por sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, prazer em revê-los, boa sessão, fiquem com Deus, tchau, tchau.
Obrigado. Boa tarde. Vamos aqui ao feito seguinte. É o item 17 do PJE, item 5 da nossa lista. Desembargadora Renata é a relatora. Aqui há dois pedidos de sustentação Dr. Renan Cabral Pili, representando Felipe Carlos, Dr. Paulo Barcelos Pantaleão, representando Fábio De Biasi. Eu consulto a eminente relatora se, de acordo com a intervenção de ambos os advogados em sede de sustentação, me parece que um deles é interveniente no habeas corpus, no mandado de segurança, e há um agravo regimental. Vossa Excelência se opõe a que ambos se manifestem?
Por mim, não, senhor presidente.
Pois não, desembargador Renato. Então, vamos ouvi-lo. Eu não participo do julgamento, mas achei um tanto confuso ali a situação, não é? Me parece que são partes que estão uma contra a outra. Numa breve olhada que eu dei, porque eu não voto, como eu disse, nesse pleito, mas consultei a pedido da Micaela para que era favorável. E achei que também não estava muito claro para mim. Vamos ouvir os ilustres advogados. Doutor Renan está presente?
Sim, estou, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Paula, doutora Renata, doutor José Roberto, em nome do Ministério Público, Micaela, doutor Fábio, excelentíssimo senhor doutor desembargador. Acho que compete um aclaramento.
Só um minutinho. Vamos começar, então. Eu peço que, na medida do possível, os advogados tentem ser objetivos e vamos aqui ao julgamento. Doutor Renan, primeiro com a palavra, depois doutor Paulo Barcelos.
Perfeito. Acho que compete um aclaramento breve, excelência, a respeito da situação de fato. Se trata de mandado de segurança proposto contra a decisão proferida em primeira instância a respeito do compartilhamento de dados telemáticos dos aparelhos celulares dos réus Carlos e Felipe Yamakawa. Fábio de Bias e Denis Arruda Ribeiro foram chamados a intervir no feito como litisconsortes e eles pleiteiam o acesso ao celular de Carlos e de Felipe, o acesso irrestrito a esses aparelhos que foram apreendidos pela Polícia Federal. Nós entramos com mandado de segurança porque havia sido autorizado pela juíza de primeira instância o compartilhamento desses celulares com os demais correus, e nós alertamos a juíza em primeira instância que, no caso, haveria violação à privacidade e intimidade dos impetrantes, correndo um sério risco do compartilhamento de dados pessoais constitucionalmente protegidos com os demais correus, inclusive sem filtro temático, algo que causaria uma devassa na vida dos impetrantes. Ainda mais que as partes, dentro do mesmo processo penal, as partes são denunciadas e têm defesas colidentes. Então, houve uma séria preocupação em resguardar o interesse, os direitos constitucionais impetrantes através do presente mandamos. E, sendo assim, a confusão, acho que Vossa Excelência se refere, é que a defesa de Fábio de Biasi reclamou ao Supremo Tribunal Federal uma reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que foi conferido em sede liminar, ou seja, foi dada uma liminar, revogando a decisão de Vossas Excelências. Contudo, essa decisão não é transitada em julgado, ainda cabe recurso, motivo pelo qual nós pedimos a suspensão do feito. De outro lado, a defesa de Fábio de Biasi pede a extinção do feito. Nós entendemos que não é cabível essa extinção pleiteada, pois a matéria ainda se encontra em discussão, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Obrigado. Só que mais clara, a eminente relatora me corrija, mas me parece que houve uma liminar ainda do desembargador André, que suspendeu a decisão, atendeu ao... passando. E é essa decisão do desembargador André que foi cassada pelo Supremo, pelo que eu entendi. Não é isso, desembargador Perfeito. Renato?
Perfeito.
Foi. Isso.
Vamos isso. ouvir a parte agora do Barcelos com a palavra.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, eminente presidente, desembargador federal Paulo Fontes, Cumprimento a eminente relatora, desembargadora federal Renata Lotufo. Cumprimento também os demais integrantes da turma julgadora, eminente desembargadora federal Silvia Figueiredo e desembargador federal Fábio Musel. Eu serei bastante cumprimento também aqui o eminente procurador da República, Dr. José Roberto Pimenta. Cumprimento os eventuais da Justiça. Cumprimento também os colegas advogados. Serei bastante breve. O que ocorre no presente caso, que defendemos a extinção do mandado de segurança é pelo seguinte motivo, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes cassou, sim, a decisão proferida em sede liminar pelo eminente desembargador André Nekatchov, que não faz mais parte da turma julgadora. Porém, eu gostaria apenas de fazer uma breve leitura do dispositivo da decisão do ministro Alexandre de Moraes. No nosso entendimento, ele não abre margem acerca do mérito da questão, ele passa pelo mérito da questão, porque no dispositivo ele determina que seja assegurado ao advogado regularmente constituído o acesso aos elementos de prova documentados, desde que não se refiram a diligências em andamento passíveis de comprometimento. No nosso ponto de vista, a partir do momento que tem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele não é liminar, é uma decisão de mérito monocrática, entendemos que não haveria mais margem para se discutir no presente mandado de segurança se deveria ser assegurado ou não a defesa, a totalidade dos elementos de prova. Né? Com relação ao mérito do mandado de segurança, entendemos que a defesa tem direito de acessar toda a prova. Eu, como advogado, eu sei que eu tenho o dever de manter a confidencialidade dos dados aos quais eu tenho acesso. Porém, eu devo ter acesso a ele justamente para poder contrapor o inquérito policial, as conclusões da autoridade policial e fazer os apontamentos que eu entender devidos em defesa do meu cliente, justamente por se tratar de teses colidentes. Um diz que o outro era o responsável pela administração da empresa, e por esses atos que são imputados na ação penal. A gente está falando, né, de uma ação penal, ou seja, onde vigoram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sem a margem para mitigações. Então, entendemos que o caso é de extinção sem julgamento do mérito, e caso seja julgado mérito, que seja nesse sentido de se providenciar, de se confirmar o vigor da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço o tempo, Excelência, tentei ser o mais breve possível e desejo uma ótima tarde a todos.
Pois não, cumprimento Vossa Excelência, o Ministério Público já se manifestou com antecedência, eminente relatora para o voto.
Senhor presidente, oi, está me ouvindo?
Agora
tá, deixa eu acessar aqui o voto, que é só um minuto, tem 500 janelas abertas aqui. Bom, senhor presidente, o meu voto é justamente no sentido de declarar a perda superveniente do objeto, julgando prejudicado esse mandado de segurança e o respectivo agravo regimental. Justamente por quê? Porque sobreveio a decisão da reclamação 94.449 do Supremo, que está juntado no ID 38.111.0600, em que a Suprema Corte julgou procedente o pedido para cassar a decisão liminar anteriormente proferida por essa relatoria e restabelecer integralmente a ordem de primeiro grau que franqueava o acesso amplo aos elementos documentados. Colecionei aqui também uma jurisprudência aqui desta turma num caso semelhante, de relatoria do eminente desembargador Maurício Cato, e creio que não há muito o que se fazer, né? O exercício da jurisdição nessa instância ela foi esvaziado pelo efeito vinculante desse julgado do ministro Alexandre de Moraes, não cabendo essa relatoria, sob pena de usurpar a competência, rediscutir a matéria ou insistir em tese que foi formalmente cassada por autoridade superior, senhor presidente. Então, meu voto realmente é para declarar essa perda superveniente de objeto e julgar prejudicado. É isso.
Desembargadora Silvia.
Senhor presidente, eu acompanho a relatora.
Desembargador Fábio.
Cumprimento o doutor Renan e o doutor Paulo. também acompanho a relatora.
Unanimidade nos termos do voto da relatora. Agradeço ao doutor Renan e doutor Paulo a presença aqui conosco.
Obrigado, excelência. Uma ótima tarde, um ótimo trabalho a todos.
Obrigado. Vou convocar agora para sustentar em HC o doutor Fernando Agrela Araneu. Doutor Fernando, está presente?
Apostos, excelência.
Pois não, doutor Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Você é HC de relatoria da desembargadora Silvia de Castro, item 106 do PJE. Convido colegas que participam desse fórum para acessar o feito, item 106. Doutor Fernando tem a palavra para sustentar.
Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora doutora Silvia de Castro, excelentíssimo desembargador Fábio Musel. Estendo meus cumprimentos à doutora Renata, excelentíssima desembargadora, doutora Renata Lotufo, que não faz parte desse julgamento. Excelentíssimos representantes do Ministério Público, serventuários e colegas advogados. Excelências, trata-se de um habeas corpus contra o recebimento de uma denúncia inepta e carente de justa causa. É que essa denúncia, excelências, ela advém de uma colaboração premiada do senhor chamado Adir Assad, que era proprietário daquela empresa Rockstar, que era uma empresa de eventos e patrocínios musicais e esportivos. Tá? Ele narra, sem qualquer outro elemento de corroboração, de que a empresa na qual o paciente trabalhava, teria feito um contrato de patrocínio, isso é verdade, o contrato realmente existiu, de um piloto de Stock Car, né, daquela categoria, piloto de automóveis, categoria Stock Car. E que o seu Adir Assad, segundo o próprio relato, devolveria 85% do valor pago em dinheiro para essa empresa. Sem dar mais nenhuma informação, porque não sabia, porque a história não existe, qual seria o objetivo desse dinheiro, para que serviria esse dinheiro. O Ministério Público, então, de posse dessa informação, e sem qualquer outra, linkou, trouxe como crime antecedente de lavagem de dinheiro, um contrato que teria sido objeto de, obtido por corrupção, um contrato da empresa com a Petrobras. E esse contrato foi objeto de discussão em uma ação penal lá em Curitiba, em 2019, na chamada Operação Lava Jato. Né? Ação penal 5068162 de 2019, 13ª Vara Criminal. E nessa ação citada lá do Paraná, o Ministério Público daquele estado, Ministério Público Federal naquele estado, narra que o mesmo contrato seria fruto de corrupção e que a lavagem, o crime antecedente, a obtenção dessa corrupção teria sido paga por meio de contratos de contratos fictícios de consultoria com empresas BAS e Pragmática. Eu me lembro bem do nome que participei dessa ação. E seria pago por notas fiscais emitidas por essas empresas e transferência bancária. E daí vem a primeira estranheza nesse caso. Que a empresa absolutamente não tem o prazer de pagar vantagem indevida duas vezes. Ora, alegada pelo Ministério Público, lá naquela ação do Paraná, por meio de contrato fictício, e ora, aqui em São Paulo, por meio dos 85% em dinheiro vivo, que o senhor Adir Assad teria devolvido. A empresa não pagava vantagem devida por diletantismo. Pagava segundo o Ministério Público. É óbvio que não. Então, precisaria, antes de tudo, o Ministério Público ter se decidido qual era a forma de pagamento dessa vantagem indevida. Se por meio desses contratos ou por meio do dinheiro que veio da Rockstar. Ou, pelo menos, o Ministério Público poderia ter lido aquela ação proposta lá pelos colegas paranaenses. A segunda estranheza, excelências, são as datas dos acontecimentos. Imaginem uma linha do tempo em que a gente tem lá 2004, foi o primeiro contrato de patrocínio celebrado entre as duas empresas. A empresa do qual o paciente fazia parte, era empregado, teve o primeiro contrato com a Petrobras em 2008, que é esse contrato citado. A delação do senhor Adir foi feita em 2017, está nos autos. Em 2019, foi proposta essa ação lá no Paraná. Ora, se o Ministério Público já tinha essa informação do Adir Assad, de que ele devolveria 85%, e se na cabeça deles sabiam que era para pagamento da propina daquele determinado contrato, por que que ele já não usou na ação de 2019 lá no Paraná? Não aconteceu. Veio essa história, emergiu essa história agora, em 2025, anos e anos depois, em uma nova ação penal aqui em São Paulo. O terceiro ponto, que não é incongruente, digamos assim, é que a alegação é que a Rockstar devolveria 85% do que era pago em dinheiro. Excelências, você tem uma nota de 100%. Você devolve 85%, sobram 15%. Pagaria no mínimo, ou deveria pagar, 16% de imposto. Já está faltando dinheiro. Além disso, estampava o nome das empresas do grupo no carro do piloto, promovia camarotes para 200 pessoas nas corridas em Interlagos e em outros lugares, ainda pagava o piloto e ainda tinha que ter algum lucro, ou seja, seu Adir Assad dava dinheiro, ele não ganhava. Então, mais uma vez, o círculo não se fecha. Os números não batem. Por tudo isso, foi solicitado ao professor Pier Paolo, livre docente da cadeira de Direito Penal da USP, autor de diversas obras jurídicas sobre o tema específico de lavagem de dinheiro, um parecer, uma análise prévia e posteriormente um parecer, o qual concluiu que, com riqueza de argumentos, que a ação é inepta e carece de justa causa. E a atipicidade, excelente, é inepta porque não descreveu minimamente sobre o crime antecedente, embora tenha citado aquela ação, porque se tivesse descrito também, teria visto que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, não descreveu, só citou o número da ação. E a tipicidade, excelências, se conclui com base também em precedentes dessa colenda turma, de que quando se trata de produção de dinheiro em espécie, que isso seria um elemento do próprio crime antecedente, seria um instrumento do crime antecedente e não o objeto de lavagem, por óbvio, porque veio antes do crime antecedente, segundo a narrativa. Precedente citado, inclusive, na inicial do habeas corpus da relatoria de sua excelência, presidente Paulo Fontes. E, por último, sobre a pessoa do paciente, o parecer também é muito específico nesse ponto, de que não foi demonstrado e não há sequer alegado o dolo do paciente. O paciente, uma pessoa de 60 anos, um homem de 60 anos, que nunca teve qualquer problema com a justiça, não teve envolvimento em nenhum caso desse tipo, em Lava Jato, em qualquer outro evento, qualquer outro evento desse tipo. Enfim, é um Caxias que não tinha qualquer discricionariedade, era o funcionário do financeiro, no qual todo mundo mandava as notas e falava pague, pague, pague essa, pague aquela. Não tinha qualquer discricionariedade para questionar ou para escolher pagamentos, ou ainda, nunca negociou, nunca assinou nenhum contrato, tá? nem alegadamente pelo próprio colaborador. Tá? E vem sofrendo há anos, já desde a época do inquérito, acorda e vai dormir pensando nisso, já tá pagando pena praticamente, né? Porque as pessoas de bem, quando se vêem nessa situação, sofrem antecipadamente. Sofreu já inúmeros problemas, advindo só do fato de existir ação, né? Como compliance de bancos, como entrevista de vistos de países compliance para entrar em clubes, você é obrigado a falar sobre pena de falsidade documental. Você responde alguma ação criminal, ele é obrigado. Então, muito embora seja não tenha tido ampla divulgação, é completamente aferível, por mera certidão, inclusive. Né? Por essa razão, excelências, a única coisa, aliás, que ele, num dos poucos momentos de descontração ao tratar desse tema, ele afirmou o seguinte: a única coisa que eu sei desse assunto é que eu fui em alguns camarotes, então eu sei que realmente gastou-se o dinheiro, realmente existiu na prática o negócio, porque eu fui em alguns camarotes com a minha família. Essa é a única ciência dele. Consta, de fato, como diretor, mas uma coisa meramente protocolar, uma coisa meramente formal, mas nunca teve o poder, a discricionariedade, nunca negociou, nunca assinou nenhum tipo de contrato desse tipo. Por essas razões, excelências, se reitera a concessão da ordem. Muito obrigado.
Pois não. Cumprimento o doutor Araneu por sua sustentação. O Ministério Público já se manifestou. Eminente relatora, com a palavra para o voto.
Obrigado, senhor presidente. Eu também cumprimento o nobre advogado. No caso aqui, na via estreita aqui do mandado do habeas corpus, não se vislumbram aqui elementos para a concessão da ordem. Né, o ato impugnado aqui, ele consiste na decisão proferida pelo juízo que, após a apresentação de resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal. Aqui, no que tange à tipicidade por ausência de atos de ocultação ou dissimulação, a própria sistemática descrita aqui, celebração de contratos de patrocínio desproporcionalmente onerosos para justificar saídas de caixa que retornariam em espécie, em tese configuram aqui o ato de simulação, né, da natureza e a movimentação dos ativos. E o laudo pericial 3646 de 2024 corrobora essa tese ao concluir pela rara divulgação da marca Alusa e pela incompatibilidade entre os valores pagos e os serviços de marketing efetivamente prestados. Dessa forma, sim, a alegação de ausência de dolo e a tentativa de afastar a responsabilidade do paciente, diretor financeiro à época, nesse juízo aqui de cognição sumária, se mostra um pouco prematuro. Motivo pelo qual não se vislumbra o alegado constrangimento a justificar o trocamento da ação penal, denegando-se assim a ordem. Como voto, senhor presidente?
Pois não, Vossa Excelência denega a ordem. Como voto, o desembargador Fábio Múzio.
Cumprimento o doutor Fernando, acompanho a relatora.
Pois não, eu também estou acompanhando. O resultado, portanto, é unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor Araneu, por sua presença aqui conosco. Vamos, colegas, seguir...
Obrigado, excelência, até logo.
Obrigado, boa tarde. Vamos seguir com mais um feito, que é agora o item 9 da nossa lista, item 126. Desembargadora Silvia continua na relatoria. Quem sustenta é o doutor Wilson Knoner Campos. Doutor Wilson está presente? Já o vejo aqui. Doutor Wilson, seja bem-vindo. Vossa Excelência já tem a palavra para a sustentação.
Perfeito. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vossas excelências me ouvem? Perfeito. Agradeço pela apresentação e vou direto ao ponto, mas não sem antes cumprimentar a vossas excelências na esteira do que os demais colegas já o fizeram. Cumprimentar o eminente desembargador presidente desta sessão, desembargador Paulo Fontes, também os demais integrantes desta colenda da Quinta Câmara, especial a eminente desembargadora relatora Silvia de Castro. E o presente habeas corpus, ele versa sobre um caso que envolve um jovem de 20 anos, primário, empresário, e que foi introduzido ou inserido no âmbito de uma investigação muito séria e que envolvia uma hipótese inicial de narcotráfico transnacional. Depois, requalificados os fatos pelo evento da denúncia como lavagem de dinheiro, organização criminosa, e uma lavagem de dinheiro não mais vinculada ao narcotráfico transnacional, mas, aspas, a rifas, vírgula, jogos de azar e apostas ilegais, fecha aspas. Eu falo em nome do paciente Arthur Gabriel Senzi, que foi alvo de uma prisão preventiva que foi cumprida no dia 14 de outubro de 2025, justamente no âmbito da operação cognominada de Operação Narcobet. O Arthur, ele estava juntamente com seu pai na Alemanha, numa viagem de negócios, visitando uma feira internacional naquele país, na Alemanha, na cidade de Düsseldorf. E no dia 14 de outubro houve, então, o cumprimento da ordem de prisão através da Interpol, que chegaram ao seu hotel, se identificaram, então o levaram, e assim ele se encontra custodiado na Alemanha desde então. Naquele momento inicial da apuração, como falei, a hipótese inicial era de que havia uma organização criminosa para fins de lavagem de dinheiro contaminado na origem pelo narcotráfico transnacional. Entretanto, me permitam fazer uma distinção muito importante em relação a quem é o Arthur. Em primeiro lugar, o paciente Arthur, ele, no contexto geral da investigação, a eminente desembargadora Silvia, a Polícia Federal e o Douto Ministério Público Federal partiram da premissa de que, através do contador Rodrigo Morgado, que tinha o modus operandi de agenciar ou cooptar jovens empresários, jovens empreendedores vulneráveis, palavras do próprio Ministério Público Federal. E assim, Arthur foi inicialmente retratado como um jovem que foi cooptado para fins de lavagem de dinheiro. Entretanto, no dia 26 de novembro de 2025, quando a denúncia é apresentada, ela recalibra os fatos e ela diz expressamente que o narcotráfico transnacional apurado na Operação Narcovela não tinha nenhuma relação com a Operação Narcobet, porque na Operação Narcobet se investigava as condutas de, aspas, como falei, apostas ilegais, rifas ilegais e recebimentos irregulares de valores. E que aquela operação anterior, ou a ideia de narcotráfico transnacional, era invocada apenas para contextualizar o momento histórico. Entretanto, o que acontece é que essa descrição, essa invocação do narcotráfico transnacional vem permeando, desde então, absolutamente todas as decisões judiciais que se seguiram, apesar de esse fato sequer estar contemplado na denúncia mais, porque foi excluído de forma explícita. E hoje, portanto, Arthur, 20 anos, está preso há 8 meses e 8 dias, 251 dias no total, sem nunca ter respondido a um processo. E, além disso, dentro da moldura modus operandi inicial que a Polícia Federal e o outro Ministério Público Federal faziam o enquadramento, eles entendiam que eram todas empresas de fachadas e que teriam sido abertas por este contador e, então, serviam-se desses jovens vulneráveis para a prática dos atos de lavagem de dinheiro. E, inicialmente, a defesa apresentou, lá no longínquo 27 de outubro de 2025, um acervo probatório que demonstrava, primeiro, se esse modus operandi ele existe, ele não se aplica em relação a Arthur, porque a empresa de Arthur ela foi aberta um ano antes sequer de conhecer este contador. A empresa de Arthur Chenzi ela foi constituída no mês 6 de 2021, e apenas em julho de 2023 é que o contador Rodrigo Morgado entraria numa contratação para a empresa dele, porque foi apontado pelos pares de Arthur, que atuavam no ramo de dropshipping, comércio digital, como sendo um contador excelente que poderia estruturar a sua empresa. Essa é a descrição do fato que precisa ser feita para que haja uma distinção muito clara. Então, se havia esse modus operandi de pessoas ocuparem posição de laranja em empresas, isso não se aplicava em relação ao Arthur. E tanto não se aplicava que, quando a defesa apresenta esses elementos de contraindícios, imediatamente a acusação muda. Não, então agora não é mais uma empresa de fachada, porque está lá. Agora é uma empresa que, apesar de não ser uma empresa de fachada, foi usada para lavagem de dinheiro. E a denúncia, então, faz uma qualificação de colocando o Arthur expressamente como um elo complementar, ou seja, distancia Arthur do epicentro dos eventos, do epicentro de comando, não atribui a ele nenhuma função de comando, não atribui a ele nenhuma posição de domínio funcional do fato e o coloca justamente nessa posição como chamado de elo complementar e que teria emprestado a conta bancária. No momento inicial, portanto, de uma lavagem de dinheiro para um narcotráfico, cujo crime antecedente seria o narcotráfico transnacional, agora há um shifting, uma mudança e que converge para uma redução significativa da carga, da gravidade e da carga acusatória para uma lavagem de dinheiro para rifas e apostas ilegais em cujos atos de Arthur seria o ato de emprestar a sua conta bancária. Entretanto, também a defesa prontamente, desde o dia 27 de outubro de 2025, subsidiou os autos com os elementos para fins de verificação do fumus commis delicti, que demonstravam que apenas no período, o único período que é citado, com datas específicas e com valores de fluxo financeiro, que naquele período de novembro de 2022 a julho de 2023, teria havido uma movimentação suspeita de cerca de 6,3 milhões na conta da empresa de Arthur. O que a defesa trouxe em respaldo à legitimidade desses valores, apenas como um elemento de corroboração e não como prova, que não pode ser analisado na estreita via do habeas corpus, como sabemos, mas esses elementos eles demonstravam uma lista com 217 mil vendas realizadas naquele período suspeito. Então, na visão da defesa, seria prudente que o Ministério Público Federal sorteasse aleatoriamente naqueles 217 mil pessoas identificadas com o código de rastreio, o produto que foi enviado, ligasse aleatoriamente para qualquer delas e verificasse. Comprou na empresa? Procede. E, entretanto, essa diligência nunca foi realizada. O que a defesa sustenta, em linhas gerais, é que houve essa mudança na carga acusatória e que algumas circunstâncias hoje não permitem mais a manutenção da prisão preventiva. E aqui, de forma bem objetiva, vou apresentá-las para a compreensão de vossas excelências. Em primeiro lugar, quando o Arthur estava na Alemanha, esse fato foi reputado inicialmente pela decisão não como um ato de evasão ou como uma sinalização de flight risk, risco de fuga. Isso não constou da decisão inicial. O que constou é, eminente magistrado, estávamos com um mandado de prisão, Polícia Federal fazendo um requerimento endossado pelo douto Ministério Público Federal, temos os mandados, entretanto, o Arthur viajou para a Alemanha e nós não vimos passagem de volta comprada, ponto. E em razão disso, então, é que se decreta a prisão preventiva do Arthur, se faz a inclusão na difusão vermelha da Interpol e ele é detido em 14 de outubro. Entretanto, o que os autos revelam é que Arthur ele tinha, sim, uma passagem comprada pelo pai dele, a tia dele, numa agência de turismo que está devidamente descrita e individualizada na inicial do habeas corpus e nos documentos de corroboração. Uma passagem comprada, um pacote para esta feira de empresários na Alemanha, com uma parte na China, na Canton Fair também, comprada desde agosto de 2025, emitida no mês 9, e com a data de retorno para 22/10. E aqui é um fato que eu chamo a atenção de vossas excelências e que eu reputo da mais alta gravidade. Por quê? A Polícia Federal, quando chega o momento de informar o juízo que havia detectado que Arthur não estava mais no país, a Polícia Federal, antes de informar o juízo, então da 5ª Vara Federal de Santos, a Polícia Federal conversa diretamente por e-mails com a Polícia Federal alemã e diz: está no voo da Lufthansa, Arthur Gabriel Senze, ele vai descer, aqui está o itinerário dele. E nesse aqui está o itinerário dele, a Polícia Federal apresenta o quê? Um documento demonstrando que sabia exatamente quando Arthur voltaria ao Brasil. Está lá. E esse documento a defesa unicamente teve acesso, não porque foi apresentado pela autoridade policial, mas porque lá nos autos do processo de extradição na Alemanha, consta esse documento. E esse documento evidencia que no dia 8 de outubro de 2025, a Polícia Federal Brasileira fala com a sua contraparte na Alemanha e informa: Arthur está aí, monitore, siga seus passos, porque há um mandado de prisão e nós precisamos tomar algumas medidas aqui no Brasil. E no dia 9 de outubro é que a autoridade policial informa, então, ao juiz: olha, o Arthur viajou, não tem passagem de volta. Contrariando o que está no documento que a Polícia Federal apresenta à Alemanha, datado do dia 8, dizendo: olha, aqui está o itinerário dele, e dentro desse itinerário, retorno ao Brasil no dia 22/10. E em relação ao suposto risco de fuga e essa passagem para a Alemanha, eu gostaria de invocar aqui como um referencial o julgamento desta egrégia 5ª Câmara Criminal, no âmbito da Operação Narco Azimuth, no habeas corpus 536-10-55-2026, em que havia o paciente Júlio, que ele estava numa situação muito semelhante a de Arthur. O paciente Júlio, julgado por esta Câmara no dia 11 de maio de 2026, ele estava nos Estados Unidos e esta egrégia Câmara entendeu que ele tinha motivos legítimos e motivos lícitos para estar nos Estados Unidos. Quais eram? Tinha green card e tinha comprovação de que ele tinha negócios e empresas nos Estados Unidos. Portanto, tinha um fundamento anterior e legítimo. Transportando esse raciocínio para o caso de Arthur, em relação a manutenção do risco de fuga, ele tinha uma passagem comprada num pacote junto com seu pai, com sua tia e com outros empresários em agosto de 2025, emitida a passagem no mês 9, salvo engano, no próprio dia 9/9, e depois com o retorno emitido para o dia 22/10. Arthur tinha um motivo legítimo para estar na Alemanha e ele nunca escondeu isso, tanto que facilmente a Polícia Federal localizou no sistema de saída do país. Não houve nenhuma tentativa clandestina de saída, muito pelo contrário, tudo exibido, e isso consta dos autos de forma inequívoca. Nós também trouxemos um argumento de que o título prisional, desde o início, ele sempre faz invocações circulares à data de novembro, período de novembro de 2022 a julho de 2023, E não há, excelências, nenhuma outra data que se menciona como sendo marco de um ato de prática de ato de lavagem de dinheiro por parte de Arthur. Não existe no processo a menção de nenhuma outra data. Há referência circular de que, nesse período que mencionei, teria ocorrido essa movimentação de 6,3 milhões da conta ou na conta financeira de Arthur. Entretanto, nenhuma decisão diz esse dinheiro sai da conta de Arthur, vai para a conta do contador, da conta do contador para a conta de Arthur, da conta das empresas. Ninguém menciona absolutamente nada. E o que os autos demonstram é que Arthur, ele exercia o comércio digital na modalidade dropshipping e, em razão disso, ele recebia constantemente os invoices do seu fornecedor chinês e esse contador, Rodrigo Morgado, ele orientava como deveria ser feito esse pagamento. No momento inicial, o Arthur recebia diretamente um PIX que retirava do gateway de pagamento, e como se fosse um mercado pago, ali a apresentação de um PIX e fazia essa transferência. A partir do momento em que este contador entra e começa a prestar serviços contábeis para a empresa de Arthur, ele passa a dizer, é melhor que seja feito dessa forma para você economizar, e assim Arthur segue uma orientação técnica deste contador. E absolutamente...
Encerrou, doutor Wilson, por favor.
Excelência.
Por gentileza.
Obrigado, excelência. As teses todas elas estão delineadas na inicial e esse é o fato, sem dúvida nenhuma, é a tese principal. Mas um outro fundamento, e último, senhor presidente, que fala em 10 segundos. Hoje, com mais de 250 dias de prisão, não mais se justifica com base na proporcionalidade à prisão e pedimos, por isso, ratificando o pedido de soltura que fizemos na inicial. Muito obrigado, senhor presidente.
Excelência, pela sustentação muito detalhada e rica, o Ministério Público ratificou como vota eminente relator.
Senhor presidente, eu também cumprimento o nobre advogado. Entendo, entretanto, que a ordem ela deva ser denegada. As decisões impugnadas aqui, elas mantiveram a prisão preventiva do paciente, rechaçando as teses defensivas e ressaltando a gravidade concreta dos delitos, o risco à aplicação da lei penal e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. No caso aqui, o impetrante, supostamente, aí ele tenta descaracterizar os indícios de autoria, argumentando que a empresa AID e Comércio e Negócios Digitais exercia atividade lícita e real, não se tratando de empresa de fachada. No entanto, como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, a utilização de estruturas comerciais genuínas, com faturamento real e atividade operacional, constitui, em verdade, o mecanismo mais sofisticado para a prática da lavagem de capitais, especificamente em sua terceira fase, a integração. A mescla de capitais ilícitos, oriundos do tráfico internacional de drogas, conforme apurado na Operação Narcovela, com o fluxo financeiro de uma atividade econômica legítima, é a própria essência do método de branqueamento utilizado por organizações criminosas. No caso aqui, há indícios de autoria e prova da materialidade suficientemente demonstrados para os fins da prisão cautelar. A tese defensiva de que a viagem do paciente à Alemanha tinha propósito estritamente empresarial e que a passagem de retorno afastaria o risco de fuga não se sustenta diante da realidade fática dos atos. E sendo assim, senhor presidente, peço vênia aí para ler o voto aqui de uma maneira bem sucinta. Por outro lado, aqui, a pretensão de extensão dos efeitos das decisões que concederam liberdade aos outros pacientes é incabível, pois a aplicação de tal dispositivo exige identidade objetiva de situações fáticas, o que não ocorre no presente caso. Aqui, ainda só para registrar a manifestação do Ministério Público, há um elemento de descrime de caráter insuperável, a evasão internacional do paciente. Enquanto os correus beneficiados com a liberdade permanecem no território nacional à disposição da justiça, o paciente país, né, está fora do país, exigindo complexa e onerosa cooperação internacional para sua captura, inclusive. Nesse sentido, eu finalizo aqui, voltando aqui pela denegação da ordem. Como voto, senhor presidente?
Pois não, como vota o desembargador Fábio?
Cumprimento o doutor Wilson, acompanho o relator.
Eu também estou acompanhando, unanimidade nos termos do voto da relatora. Doutor Wilson, muito obrigado por sua participação aqui conosco.
Obrigado, peço licença.
Colegas, vou suspender brevemente a nossa sessão para um intervalo por 15 minutos e voltamos para concluí-la com 3 sustentações que faltam, itens 11, 15 e 16 da nossa lista. Então, está suspensa a sessão por 15 minutos. Vamos lá, colegas, retomar. Embargador Fábio, já vejo. O Áureo já pode ficar postos, é o próximo. E tem 116. Autoria da desembargadora Silvia. A desembargadora Silvia está de volta já. Desembargadora Silvia já está de volta. Vamos lá, desembargadora Silvia, ao julgamento desse feito. Item 116, o doutor Áureo. Doutor Áureo, Vossa Excelência já pode sustentar.
Boa tarde, Excelência. Cumprimentar a todos, começar pelo presidente da sessão, o senhor doutor Paulo Fontes, digníssimo desembargador. Cumprimentar também a doutora relatora, os demais membros da turma julgadora, o ilustre representante do parquê, os servidores de justiça, da justiça e, por fim, os meus colegas advogados. Tá? Excelência, trata-se de um habeas corpus, onde é paciente Fernando Henrique Caetano, de uma daquelas operações narco. Essa é a narco azimute, né? É, onde praticamente todos os réus já estão soltos, só quem está preso ainda é o Fernando e o Davis, tá? Qual que é a acusação? A acusação é que o rapaz ele transportava dinheiro de um local para o outro. Essa é a acusação. Ele transportava dinheiro a mando de alguém, pegava dinheiro em uma cidade, levava para outra e ganhava uma porcentagem em cima disso. Recebia dinheiro... depositava dinheiro em certa conta bancária e, devido a esse depósito, recebia uma contrapartida, uma porcentagem de 2% a 3%. Isso, a autoridade policial chamou de lavagem de dinheiro. Não tem lavagem de dinheiro, mas é uma discussão que está para a instrução, para a gente discutir durante o processo. O que importa aqui é se há motivos para prisão, se esse menino de 26 anos, primário, de bons antecedentes, pai, precisa estar preso para responder esse processo, ou se ele pode responder o processo solto, quem sabe, no final, é inocentado, ou
se condenado com uma condenação diversa do regime fechado? Essa é a discussão. Então, para isso eu trago o seguinte, excelências. Na denúncia, o próprio juiz, ele não recebeu, né? O Ministério Público ofereceu denúncia e o doutor Leonardo, ele disse o seguinte: não. Eu quero mais informações sobre os crimes antecedentes que não existem. Descrição mínima das condutas atribuídas aos denunciados. Descrição mínima. Especificação mínima dos eventos ocorridos em cada um dos municípios apontados. Menção ainda que em breve de trechos e elementos probatórios aludidos do evento 5 e 7. E no tocante ao delito de associação criminosa, mínima delimitação estrutural da cadeia associativa. Então, já de primeiro ponto, o próprio magistrado singular, ele já não se convence de o que os crimes relatados pelo delegado e ofertado na denúncia pelo promotor eram os crimes descritos na denúncia. E aí volta para uma cota ministerial para refazer parte da denúncia, e aí sim vem a denúncia, mas continua esse imbróglio que não se sabe qual é o crime antecedente, para falar sem lavagem de dinheiro, qual que é a conduta de cada um, quem mandava em quem, quais eram os crimes que eles cometiam, não. O que a gente sabe aqui é que a conduta, pelo menos do Fernando, era essa de transportar dinheiro de um local para outro, e isso é o que está nos diálogos extraídos pela Polícia Federal do aparelho de telefone do Davidson, né? Então, só que, qual que é o grande problema? Essas operações narco, eu trabalho desde a primeira, foi em abril do ano passado, elas ganharam uma notoriedade muito grande, nacionalmente, né? Então, um pedido de prisão em uma operação da narco, dificilmente não é acatado. Ainda em crimes singelos que não envolvem violência e grave ameaça como esse, que estamos falando aqui, em máximo, em um crime de evasão de visa, talvez uma associação criminosa, mas longe de ser um crime com necessidade do rapaz responder o processo preso. Mas chama atenção ainda que em uma dessas operações narcos, eu tive a oportunidade de fazer questionamentos ao responsável pela operação, que é o doutor Rafael Astini, o delegado responsável por todas as fases da operação Narcovela, e das perguntas que eu fiz para ele, ele disse 121 vezes, não sei e não lembro. Não sei e não lembro. A gente não consegue distinguir qual que é a acusação que as pessoas são imputadas. Mas qual que é o grande problema do fato concreto? O Fernando, ele é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, tem emprego lícito, não tem motivo para ficar preso. Tanto é que sua situação é análoga a do paciente Júlio César de Oliveira, que foi julgado no habeas corpus 500-3610-55 de 2026, relatoria da nobre desembargadora Silvia de Castro, voto vencida pelo desembargador Dr. Paulo Fontes e o desembargador Dr. Ali Mazon. E, em síntese, em outras palavras, o doutor Paulo Fontes disse o seguinte, que a fundamentação para a prisão do Júlio, ela era rasa, muito genérica, não servia para prender, para deixar alguém preso, que é a última raça, né? Disse que as investigações já se encerraram, então não há que se falar em possível destruição de provas. Disse ainda que o paciente não é reincidente, não ostenta maus antecedentes, por isso também não precisa ficar preso. E voltou pela liberdade. O doutor desembargador Ali disse, nas suas razões, que a prisão não é para a prisão não se revelam suficientes em juízo de proporcionalidade para mandar o rapaz preso. Totalmente desproporcional manter o rapaz preso. Os crimes não envolvem violência ou grave ameaça. Não há notícia de que o paciente seja reincidente. Disse que o magistrado utilizou de argumentos especulativos para decretar a prisão como a possibilidade de continuidade delitiva e argumentos genéricos. Por fim, entendeu que a medida é proporcional e voltou por revogar a prisão. Que a prisão está banalizada, eu não preciso ficar aqui discutindo 300 elementos, né? A gente está vendo cada dia mais decretação de prisões absurdas, né? Essa é uma. Não tem por que esse rapaz estar preso, né? E ela está tão banalizada que tem candidato a presidente da República defendendo a instituição. Eu vi o doutor Paulo Fontes, na minha tese de mestrado, eu escrevo sobre direito penal do inimigo. E tem candidato a presidente da República defendendo a institucionalização do direito penal do inimigo no Estado Democrático Brasileiro, que já parece que vivemos. Né? Já parece que vivemos. Você vê, qual que é o problema desse rapaz responder o processo solto? Porque lá na frente ele pode ser inocentado, até porque a denúncia está... nem o juiz entendeu a denúncia. Eu também, com sinceridade, não entendi por que lavagem de dinheiro. Ele pega um outro processo para falar desse. Mas, ainda assim, o juiz entende que ele tem que responder o processo preso para depois dizer se a gente saber se ele é inocente ou não, ou se a pena dele é proporcional ao tempo que ele ficou preso preventivamente. Entende? Então, em uma dessas operações, tinha um cliente, tem um rapaz chamado Neuci, ele era chamado de faz-tudo de um dos acusados de tráfico de droga. Né? E por algumas vezes eu tive na penitenciária de São Vicente e pude conversar com esse rapaz. E ele dizia não saber o que estava fazendo ali. Qual que era a acusação que pesava contra esse rapaz? Segundo o delegado, ele fazia parte da organização criminosa, porque ele ia no banco depositar dinheiro para o suposto traficante, buscava os filhos do traficante na escola, levava para brincar, levava no hospital. Bom, resumindo, o próprio delegado chama o rapaz de um faz-tudo, um mordomo, exatamente com esses termos, um mordomo. Entre o Natal e o Réveillon, último agora, o rapaz pegou uma infecção dentro da penitenciária. Eu, atuando de graça, né, porque o rapaz não tinha condições de pagar advogado, pedi para ele tratamento médico, demorou para ser deferido tratamento médico. Quando o rapaz chegou no hospital, internou, entre o Natal e o Réveillon, agora eu não lembro a data, ele veio a falecer. Então, não vamos banalizar a prisão, não tem por que o Fernando ficar preso. Eu vi, não sei se foi na negativa da liminar, que, diferente do caso do Júlio, ele participava da liderança, isso não tem na denúncia. Tá? Eu estou com a denúncia aqui em mãos, e o que diz a denúncia é que ele era um braço do Davidson, né? Que era ele que ia levar e buscar o dinheiro, e por isso faz parte dessa suposta associação criminosa. Fatos iguais, idênticos, e quando a gente fala de fatos iguais, idênticos, os motivos que fizeram, que foram utilizados para soltar o Júlio, são os mesmos predicados que o Fernando também tem: residência fixa, é primário, não é incidente, o decreto prisional é genérico, não há nada de concreto que diga que ele vá fugir ou atrapalhar as investigações. Então, Com base nesses argumentos, excelência, eu venho pedir a liberdade para o rapaz responder o processo solto, responder a acusação que lhe é imposta, e ao final, se ele se for condenado, que pague a pena que, depois de todos os recursos, depois do trânsito julgado, mas com a devida presunção de inocência. Esse é o pedido, excelência. Muito obrigado.
Pois não, doutor Áureo, eu cumprimento Vossa Excelência pela excelente sustentação. O Ministério Público já falou, já ratificou o parecer, eminente relatora para o voto.
Presidente, eu cumprimento o nobre advogado. No caso aqui, nós estamos tratando aqui, né, da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Fernando Henrique Caetano da Cunha. Os autos do pedido de prisão preventiva, cujo número consta aqui do voto, peço vênia a Vossa Excelência para ler de maneira resumida, mas essa prisão ela acontece no contexto da Operação Azimute, Narco Azimute. Em que pese aí a manifestação do nobre advogado, na verdade aqui, ao contrário do que se sustenta, né, a decisão que decretou aí a preventiva, ela não é genérica e ela está embasada na representação da autoridade policial e no parecer oferecido pelo Ministério Público, no qual está individualizada em tese a conduta do ora paciente, tendo um papel aí como um articulador logístico e socio-operacional do senhor Davidson. Né? As suas funções específicas incluiriam a movimentação de criptoativos e a conferência de valores em espécie, o que será demonstrado, né, ou poderá ser constatado ou não, aí no decorrer da instrução criminal, de modo que neste juízo aqui de cognição sumária não há elementos aí, aqui para a concessão da segurança. E, por outro lado, com relação à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, não se verifica a identidade fático-processual, de modo também que não é possível a extensão da ordem como foi feito aqui para o senhor Júlio César. Por essas razões, senhor presidente, de um modo bem sucinto, né, eu peço vênia aqui para não ler integralmente o voto, eu denego a ordem requerida. Como voto, senhor presidente?
Não, Vossa Excelência denega. Como vota o desembargador Fábio?
Cumprimento o doutor Áureo, acompanha a relatora.
Pois não, cumprimento mais uma vez o doutor Áureo. Eu havia lançado um voto acompanhando a eminente relatora, mas vou mudar o meu voto aqui na sessão. Eu não estou convencido da diferença aí do tratamento desse réu, desse investigado, desse denunciado, não é? Desse réu, em relação àqueles que nós soltamos nesse mesmo processo. No caso, eu, desembargador Ali. Existem essas menções à liderança, mas não parece que estão assim amparadas de forma muito tranquila, muito evidente, a diferenciar a sua situação das demais, dos demais. Então, eu vou aqui pedir vênia para conceder a ordem, revogar a prisão desse réu, mediante a imposição das cautelares de praxe. Meu gabinete pode encaminhar a doutora Micaela para fazer constar na tira do voto. Então fica o feito julgado dessa forma, no sentido da denegação da ordem, vencido este desembargador Paulo Fonsi, que a concedido nos termos a declinar. Fica julgado dessa forma, doutor Áureo. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez.
Obrigado, boa tarde. Bom serviço a todos.
Nós temos ainda dois feitos, um é o de número 15.
Doutor, o de número 15 nós já julgamos.
Julgamos, não foi?
Isso.
Então só falta o 16, né?
Só falta o 16, item 45 do PJE. Então,
45, desembargadora Renata, doutora Cecília Galício Brandão. Doutora Cecília, está presente?
Estou aqui, excelência.
Pois não, doutora Cecília, seja bem-vinda. Aqui me parece que é questão de cannabis. Nós concedemos hoje vários alvocondutos, não é? Estou fazendo esse introito para que a gente consiga focar melhor aqui no feito, na nossa discussão e até torná-la mais célere. Nesse caso, é um caso em que está havendo uma denegação, né, em princípio, né, mas é uma associação, um caso diferente. Desembargadora Renata, relatora, aqui habeas corpus, então a doutora Cecília já tem a palavra para a sustentação.
Muito obrigada, excelência, muito boa tarde a todos, cumprimento os desembargadores que compõem, e as desembargadoras que compõem essa sessão, representante do Ministério Público. Eu estou fazendo essa sustentação oral daqui da Secretaria Nacional de Política de Drogas, estou aqui em Brasília para acompanhar a Semana Nacional de Política de Drogas, que é um assunto, né, muito afeto ao nosso habeas corpus, inclusive. E, desde já, eu quero deixar bastante claro que esse habeas corpus não pede uma licença sanitária judicial, né? O que não pede uma autorização industrial, a gente não pede que o Poder Judiciário substitua Anvisa, MAPA ou qualquer órgão de fiscalização ou de regulação. O que a gente está pedindo aqui é especificamente e exclusivamente um salvo-conduto penal preventivo. A gente está aqui militando há vários anos, trabalhando, enfim, com este tribunal. O doutor Paulo disse muito bem que já foram concedidos muitos habeas corpus de cultivo na esfera individual e que agora, né, a gente tem visto essa evolução chegar aos habeas corpus coletivos, porque, de todo modo, acho que é bem importante consignar que os habeas corpus individuais não são a política mais eficiente para tratamento de saúde de produtos à base de cannabis. Hoje, nós temos visto, nos últimos anos, inclusive a Anvisa também tem visto, só quem não viu até agora foi o Poder Legislativo, né, que as associações têm feito um trabalho bastante excelente quando se trata dessa tarefa, porque cultivar qualquer coisa não é uma tarefa simples, cultivar uma substância para transformá-la em remédio também não é uma tarefa simples, mas a realidade nacional, excelências, mostrou isso como perfeitamente possível, e agora nós tivemos em fevereiro as regulações da Anvisa, as RDCs, que reconheceram essa atividade. No entanto, e aqui voltando ao nosso tema, que é o nosso tema penal, mesmo depois disso, nós temos tido notícias, isso não são notícias vagas, eu pessoalmente trabalho em vários processos dessa natureza, onde os diretores são presos, as plantas são apreendidas, e essas pessoas cuja vida se pretende, e saúde se pretende preservar, são as pessoas que são prejudicadas, né? Então, o que a gente tem visto na vida prática é que essa atividade precisa ser regulamentada, será regulamentada pela agência sanitária, no entanto, o aspecto penal subsiste, né? O pedido, inclusive, né, nem que fosse estendido, a gente tem uma questão no parecer do Ministério Público que parte de uma premissa equivocada, que essa organização que a associação apresentou é o indício de uma produção empresarial, né, ou industrial. Na verdade, é o oposto disso. É uma produção que revela cuidado e compromisso com aquelas pessoas. O fato da associação ter apresentado, né, rastreabilidade, POPs, parecer agronômico, parecer farmacêutico, é justamente para garantir que essas pessoas recebam esses remédios, né, assim como tem recebido. E, de outro modo, nós estamos falando aqui de 27 pacientes que foram inicialmente incluídos no habeas corpus, mas atualmente essa associação atende 77 pacientes. 77 pessoas acompanhadas por um médico, 77 pessoas que definitivamente não estão pedindo licença ao judiciário para se tratar, essas pessoas já estão fazendo seus tratamentos. Né? Nessa associação a gente tem pessoas com epilepsia, Parkinson, Alzheimer, TEA, não é o poder judiciário que vai dizer o que faz bem ou o que faz mal para essas pessoas. Mas certamente, se nós tivermos uma situação de risco ou efetivamente uma situação em que se empreenda uma ação policial até a sede dessa associação e prenda essas pessoas, essas mesmas 77 pessoas acompanhadas por médicos, né, que vêm fazendo seus tratamentos serão prejudicadas, e é por isso que elas estão aqui incluídas e todas nominalmente identificadas. Isso é uma outra premissa equivocada do parecer do Ministério Público, que alega uma ausência de individualização. Muito ao contrário, todas as pessoas, inclusive, assinaram individualmente, elas estão consignadas no habeas corpus uma por uma, são todas pacientes. Inclusive, algumas delas têm até problemas para sair do país a hora que apresentam seus passaportes, porque tem a tramitação desse habeas corpus. Então, ou seja, elas estão tão identificadas que algumas delas já até sofreram as consequências disso, de figurar aqui num habeas corpus para obter remédios. Né? Diante de todas essas situações, de todas essas questões, tanto das premissas do parecer do Ministério Público, como dessa questão da regulamentação da Anvisa, né, desse novo cenário regulatório, esse cenário regulatório hoje não resolve o problema penal, né? Ele não impede que exista uma abordagem policial. Não vai afastar a incidência da lei de drogas, ele não vai conceder automaticamente o salvo-conduto. Ainda que essa associação, a partir de agosto, preencha os requisitos e apresente-se ao sandbox, isso também não vai proteger os dirigentes, os colaboradores e os pacientes da associação contra condução, flagrante, apreensão ou mesmo a destruição, né, desses insumos. O sandbox está organizando um futuro administrativo. E o habeas corpus é para proteger esse presente penal. A gente também não pode, sem dúvida que não é papel do Poder Judiciário essa regulamentação, mas isso não pode ser um corredor sem portas. Né? Se a Anvisa não pode conceder automaticamente um salvo-conduto e se o sandbox não impede a abordagem policial e não afasta a incidência da lei de drogas, algo tem que ser feito. E nesse sentido, o pedido é bastante simples e ele é bastante objetivo. Né? A gente já tem jurisprudência do STJ nessa matéria caminhando para esse sentido, para a tipicidade, para afastar a incidência penal. O que se requer aqui é o provimento desse recurso, né, para reformar essa sentença, conceder a ordem de habeas corpus, assegurando aos pacientes, ou no mínimo aos diretores da associação, né, e os colaboradores que trabalham diretamente do contigo, a proteção apenas contra prisão em flagrante, condução ou instauração de procedimentos penais, apreensão e destruição desses insumos. Nessa dinâmica, né, essa associação já sofre algumas penalidades por não ter um salvo-conduto ou uma autorização. Recentemente foi feito um termo de cooperação técnica com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que tem feito os testes desses óleos. No entanto, a gente também depende dessa boa vontade desses profissionais que têm coragem o suficiente, os pesquisadores da universidade têm coragem o suficiente para receber os óleos da associação para fazer seus testes. Né? A gente espera, né, que aqui, nesse julgamento, a gente também tenha essa mesma coragem desses funcionários públicos a serviço da ciência dentro da universidade, essa mesma coragem que eles têm de abraçar essa instituição, ainda que fora da legalidade ou do óbvio, né, para fazer esses testes e garantir a saúde dessas pessoas, que o Poder Judiciário também o faça, protegendo os diretores, protegendo esses insumos, até que sobrevenha a regulamentação devida e permanente. Essa é a minha sustentação. Muito obrigado.
Pois não, doutora Cecília, cumprimento Vossa Excelência, sempre muito aguerrida na questão da cannabis medicinal, já com uma experiência muito grande na matéria. O Ministério Público já se manifestou, eminente relatora para o voto.
Bom, primeiramente, cumprimento aqui a doutora Cecília pela sustentação oral ainda fora de casa. A questão dessas liminares e desses habeas corpus para o cultivo de cannabis é um assunto relativamente comum aqui na turma. Tudo bem que a turma está sofrendo aqui algumas adaptações aqui jurisprudenciais, né, de encaminhamento jurisprudencial. Tudo indica, né, doutor Paulo Fontes, que a gente vai, ainda que por maioria, no sentido de dar provimento, né, de conceder esses habeas corpus. Neste caso aqui, o que, que ele tem de diferente? Ele, por ser um habeas corpus coletivo, o meu voto realmente, ele está no sentido de negar provimento, mas aí não é por uma questão da via eleita, etc., nada disso. Resumindo aqui, o voto é um pouco extenso, resumindo aqui, é mais a questão da insuficiência probatória, porque conforme as orientações dos tribunais superiores, a gente precisa aqui, nesse caso, da comprovação individualizada da necessidade médica e da prévia autorização da Anvisa. E verifica-se a ausência de juntada das autorizações das importações expedidas pela Anvisa. Não tem aqui essa demonstração específica individual um a um dos beneficiados. Essa aqui é a
Excelência.
Questão.
Eu poderia, eu sei que excepcionalmente, fazer uma anotação a respeito da Anvisa, só a respeito da autorização.
Não, doutora, essa aí é... A senhora só, nesse momento, é só questão de fato. A senhora já usou seu tempo, né?
De fato, doutora Cecília. É fato, entro agora.
E considerando que a questão é probatória, fica fácil até da senhora depois eventualmente... Né, arrumar essa questão aí, organizar melhor os documentos.
Mas não haverá, Excelência, autorização da Anvisa no caso desses pacientes, porque eles não fazem importação. A Anvisa é o cadastro exigido para fazer a importação. Esses pacientes estão recebendo óleo nacional, então não há... como a prescrição é de óleo nacional, não existe cadastramento.
Bom, doutora...
Me desculpe, a senhora fez sua sustentação, a relatora agora está votando. Vamos lá, desembargadora Renata.
Senhor presidente, em suma, a minha questão aqui se pega na questão probatória. O voto tá nesse sentido. Eu já fiz aqui um breve resumo. Será disponibilizado e é isso.
Vossa Excelência está denegando a ordem como voto.
Estou denegando.
Como vota a eminente desembargadora Silvia Figueiredo.
Senhor presidente, eu cumprimento a nobre advogada e acompanho a relatora.
Pois não, desembargador convocado, Fábio Musa.
Cumprimento a doutora Cecília, acompanho a relatora.
Pois não, unanimidade nos termos do voto da relatora. Eu, como presidente, doutora Cecília, vou tentar esclarecer só uma questão, sem polemizar, mas não é mais hora de realmente sustentar. Mas a turma tem considerado necessária a autorização da Anvisa, mesmo quando, independente dele de fato importar, é uma maneira que nós temos de nos assegurar que um órgão de vigilância sanitária fez também uma análise. Então, isso tem sido, e me parece, como apontou a eminente relatora, que há também jurisprudência do STJ nesse sentido. Então, nesses casos, por exemplo, individuais que foram julgados hoje, todos com salvo-conduto, certamente ali o paciente juntou essa autorização da Anvisa. Ele obteve para importar os sativex, o que seja, né? E com isso ele pede autorização ao judiciário para plantar. São questões sempre sujeitas à discussão, mas é este o sentido. Não de exigir que o paciente efetivamente importe e até porque é muito caro, e em nossos votos muitas vezes se fala isso, olha, ele tem autorização para o remédio internacional aí, mas é 3 mil, é 4 mil, ele não pode, mas ele tem essa autorização da ANVI. Então, é nesse sentido que a turma tem julgado, mas, em geral, a turma tem sido bastante aberta à questão da cannabis medicinal, sem prejuízo de prosseguirmos na reflexão sobre esses pontos específicos. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Nós encerramos as sustentações, não é isso, doutora Micaela? Não temos mais sustentações. Existem pendências, doutora Micaela?
Não, também.
Então, nós chegamos ao fim do nosso trabalho. Eu quero registrar brevemente que é a minha última sessão como presidente da turma, esta sessão de hoje. Quero agradecer aos colegas aqui a colaboração comigo, com o nosso gabinete, com a secretaria, desembargadora Renata, desembargadora Silva, desembargador Fábio. Em especial, lembro aqui o apoio que sempre me foi prestado pelos colegas André Necatialo e Ali Maslon, nesse período de 2 anos. Agradeço ao Ministério Público também, a nossa colaboração e parceria, e em especial quero agradecer à doutora Micaela o trabalho conjunto, né? Não nos conhecíamos muito antes aqui que eu assumisse a presidência, e tive da doutora Micaela, assim, sempre a melhor impressão nesses 2 anos, de uma pessoa muito competente, muito afável no trato, então tudo correu muito bem. Agradeço, Micaela, a você, e agradeço a Kátia também, Kátia Regina da Silva, da secretaria, sempre também muito cordata, sempre apoiando o nosso trabalho. Agradeço ao meu gabinete, igualmente, Érica, Fernanda e todos que me ajudaram nesse período de 2 anos. Então, muito obrigado, colegas, fiquem à vontade, se quiserem acrescentar alguma coisa, senão vamos encerrar a sessão.
Parabéns, senhor presidente, pelos 2 anos aí de muito êxito, foi um grande aprendizado, ainda que num período curto aí que estive presenciando aqui sua presidência. E desejo, doutor Ali não está presente, mas já fica aqui registrado meus votos de sucesso nessa nova gestão.
Obrigado, desembargadora Renata.
Da mesma maneira, senhor presidente, gostaria também de parabenizá-lo aí pela gestão profícua e desejo também muito sucesso para o novo presidente. Foi um prazer, assim, tê-lo como presidente da turma. E nessa oportunidade quero novamente ressaltar a acolhida aqui com a qual recebe os juízes convocados.
Muito
obrigado por tudo, doutor Paulo.
Muito obrigado.
Também quero parabenizar o doutor Paulo e agradecer pela recepção todas as vezes que vim aqui, sempre fui muito bem tratado.
Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio foi muito frequente aqui conosco nas substituições, sempre muito estudioso dos feitos, muito cordato, também agradeço.
Do Ministério Público, doutor Paulo, também deixo aqui elogios e parabenizando pelo mandato à frente da presidência da turma, que com muita tranquilidade sempre conduziu os trabalhos de forma brilhante, tranquila, assegurando à turma um excelente resultado nas suas sessões.
Obrigado, doutor Zé Roberto. Alguém mais deseja falar?
Doutor Paulo, em nome da secretaria, quero agradecer também. Foram 2 anos ótimos, muito tranquilos para nós aqui na secretaria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu digo mesmo também, a coisa fluiu tranquila, não é?
Foi sim.
Sem muito estresse, é claro que tem questões assim de prazos e tudo, que a gente tem que pedir a colaboração dos gabinetes para não deixar a coisa complicar muito, né? Mas funcionou tudo muito bem, né? Acho que, né, julgamos bastante, sempre os magistrados sempre no uso, né, de liberdade, de palavra, evidentemente, né, mas os advogados também, o Ministério Público, e todos vamos aprendendo com tudo isso. Desembargador Ali, eu cumprimentarei quando ele efetivamente assumir, mas pelo seu perfil vai tocar também com muita tranquilidade, muita sabedoria, né, tem um preparo enorme no direito penal. Vai pegar um desafio aí nesse semestre desses juízes convocados, não os juízes como aqui a doutora Silvia e o doutor Fábio, mas esses outros, não é, do auxílio. Eu não tenho assim uma... Vai ser ele que vai decidir, né? Mas, em princípio, eu não optaria por sessões extraordinárias, eu tentaria fazer nas nossas sessões mesmo, mas, por exemplo, limitando a 2 auxiliares, um de cada né, por gabinete mesmo, ou 2 ao todo em cada sessão, para a gente não ter mais de 30 processos extras, digamos assim, em cada sessão. Então, por exemplo, se tem 2 auxiliares no gabinete da doutora Luíse, eles podiam vir em uma sessão. Aí, nessa sessão, não mais auxiliares. Na outra, poderia ir o meu e o da doutora Renata, que me parece que é só um, porque aí nós não teríamos aquela sessão também, porque se a gente for fazer por 4, 5 auxiliares numa sessão, mais o dos titulares, se torna impraticável. Então, é um quebra-cabeça aí, mas que dá para montar, e é claro, tanto eu e certamente a desembargadora Renata, a desembargadora Luiz e quem estiver substituindo, né, estamos à disposição do desembargador Ali para formatar, quem sabe ele prefira a sessão extraordinária também. O problema da sessão extraordinária é que ela quebra um pouco o nosso ritmo de ter uma sessão, uma semana livre de sessão, digamos assim, e de análise de sessão para trabalhar nos processos do gabinete, né? Que é como funciona hoje. Passou a sessão, amanhã a gente está trabalhando nas correções, no trabalho do gabinete interno. Semana que vem já voltamos, não é o caso agora que a gente vai ter um intervalo inédito aí, mas já voltaríamos na semana que vem a olhar voto dos colegas. Então, se joga mais uma terceira sessão, a gente... fica mais difícil a gestão do gabinete, assim, da nossa parte interna, do nosso processo, né, digamos assim, mas pode ser que seja necessário. Agora, como eu disse, dessa vez nós temos um intervalo grande aí, vamos aproveitar, não é justamente para esse trabalho interno, que é uma sessão somente no dia 20 de julho, híbrida, né? Então estaremos juntos nas dependências do tribunal. Então, muitíssimo obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Bom final de tarde, boa noite a todos.
Boa tarde, boa semana. Até a próxima.
Boa tarde. Boa semana a todos. Boa tarde.